Atenção, este som foi gravado com um microfone.
Tá, agora saindo do Master System, vem depois do Master, veio o Mega Drive, né?
Mega Drive. Quem teve Mega Drive?
Antes, né? Do Super Nintendo chegou o Mega Drive.
Eu tive Mega Drive. O Pizinho teve?
Eu tive emprestado do meu amigo, tive emprestado do amigo do meu pai, já fiquei muito tempo jogando emprestado. Vai, eu joguei bastante. Foi o joguinho que eu mais joguei depois do Super.
Giovanni não, né?
Não, eu não tive. Na verdade, nunca fui muito adepto de jogos da Sega, assim. Mas, assim como o Master, eu não tive e também não me chamou tanta atenção como os da Nintendo.
Eu acho que a gente devia começar com o jogo que vinha junto. Altered Beast.
Sim, porque foi o jogo que fizeram pra fazer propaganda do Mega Drive, com todas as inovações.
A caixa do Mega Drive que eu tinha, a caixa dele já vinha com o Altered Beast na capa, assim, cara. Era o jogo, né?
Que tinha simulação de voz.
Era pra mostrar a inovação daquele 16-bit, que hoje em dia a gente já sabe que não é verdade. Pizzini veio me contar, acho que foi esse mês ainda, né? Que na verdade o Mega não era 16-bit, era dois chips de 8.
De 8-bits.
Você acredita nisso?
Eu não sabia dessa.
Super Nintendo era 16-bits.
Tá, mas tem alguma diferença nisso, dois chips de 8 e 16?
Bem, no processamento tem.
Mas não é tanto, né?
Mas tu vê a diferença, por exemplo, da qualidade do Super Nintendo pra qualidade do Mega.
Ah, sim, é.
O Super era muito melhor, então é por isso. O Super não tinha, o Mega não tinha 16-bit, ele tinha 2 de 8. Eu, na vida inteira, não soube isso, cara. O Pizinho veio me dizer esse mês.
Sim.
Dentro dessa proposta de que ele tinha de gráfico pra oferecer e tudo, essas simulações de voz que não tinha antes, né?
Simulação de voz eu já vi no Nintendinho, cara.
Tinha?
Tinha. Não tem muito a ver com o Mega Drive, mas... Pra lembrar, assim, que a primeira voz que eu ouvi, assim, não era voz, né? Mas era um negócio bem mal feito.
Do jogo?
Do jogo.
Tendo uma alucinação.
Não, do jogo.
Ah, tá.
Era o Caça-Fantasmas do Nintendinho. Não lembram?
Tinha voz, isso.
Tu apertava o start e eles falavam...
Mas pera aí. Não lembro. O jogo tinha o cara. Tu começava o jogo, tava o inimigo falava uma sentença inteira, né?
Não, mas
simulação de voz já tinha, então, mas não mais tanto quanto.
Mas o diálogo, entendeu?
Diálogo inteiro, assim,
não, mas a primeira vez que eu vi, só por curiosidade, foi desse aí. Eu nunca vi outro jogo assim do Nintendinho que tivesse.
Ah, é?
Nunca vi. No outro jogo.
São poucos jogos que tem.
Não lembro se aí, João. Tem, não, mas eu é horrível,
joguei,
cara.
Eu acho que não joguei.
Parece som de rádio velho, assim, bem...
Rádio AM.
É um rádio AM bem mal sintonizado. Mas dá pra ver o que eles estão querendo falar ali.
Pra quem sabe que é o jogo do Caça-Fantasma, entende.
É, exatamente.
Tem que saber qual jogo tá jogando pra entender o que o cara tá falando.
É.
Outro na mesma linha que saiu depois, que virou um clássico, assim, absoluto da história do videogame, Golden Axe.
Claro.
Jogou Golden Axe?
Não, cara.
Dava pra jogar com o guerreiro, a mulher ou um velhinho.
Não é velhinho, era o anão.
Velhinho. Na capa do jogo, pelo menos que eu peguei,
é um anão, mas ele tinha um machado.
Sim, era baixinho e tudo, mas era bem velhinho.
Ele escolheu o
barbicha e tudo.
Sim, olha.
Olha, cara, na capa. Eu não lembro do jogo, do não, boneco
anão.
No jogo, mas eu lembro que era o.
Era o. Como é que é o
na
nome?
Na capa eu lembro.
É lá, não.
Daí. Eu acredito em ti. Mas era um jogo bem inovador, você não jogou, né?
As músicas.
Era tipo de luta mesmo. Tipo, o cara vai indo na rua lutando ali, só que era. Guerreiro, sim, bem
cara,
Conan,
familiar, assim,
meio Conan.
Não...
É que o Trigo é baseado no Conan, acho. E o Trigo, tu tinha os monstros, batiam no monstro, tu roubava os monstros pra ti. Daí tu ficava fogo nos inimigos, daí os inimigos davam voadeira, roubava teu monstrinho e batia no teu.
Passava um duende, tinha que bater no duende.
Pra pegar os itens.
Dava um pau no duende, enquanto tava batendo nele, ia caindo as coisas dentro do saco do duende e eram os itens que podia pegar. Era muito bom.
As músicas eram sensacionais.
Subia no dinossauro, o bicho que aparecia, tu lembra? Subia no bicho e aí tu usava o bicho pra bater nos outros inimigos.
Daí,
esse cheio de inovação.
Quando fizeram o 3, tu podia escolher os caminhos pra tu ir. Chegava numa fase que tu escolhia, tu quer seguir tal caminho até o outro, mas só não tinha.
Isso eu não lembro.
Teve
o Golden Axe 1, Golden Axe 2 e Golden Axe 3. Né?
É.
Teve os 3, tinha diferenças entre eles, eu não lembro. E a original era do arcade, veio do fliperama.
E outra coisa que eu sei é que a maioria dos principais jogos de Mega era fliperama.
Não me lembro de todos, mas
tinha muitos jogos. Muito. Né? Tanto é que foi o primeiro joguinho que podia realmente estar mais forte que o fliperama do que o outro. Tanto é que o Altered Beast era fliperama.
Tem um que o Giovanni vai saber pra dizer pra nós no Mega Drive. Zero tolerância.
Ah, isso é bom, cara. Esse aí foi, acredito que seja um dos primeiros de...
primeira pessoa.
É, primeira pessoa.
Mas ele é... Já eu acho que ele é bem cópia do Doom. Acho que já tinha na época Doom pra PC.
Tinha, será?
Pra PC, tinha, eu acho que sim, cara.
Porque eu acho o Doom, eu acho o Doom... Mas Doom não tinha o Super Nintendo?
Sim, tinha o Super, mas já existia o Doom antes. Muito tempo antes do Super Nintendo, já existia.
Não, sim. Mas tipo, o Doom do Super Nintendo veio depois do Zero Tolerância do Mega?
Acho que sim.
É que o Doom não foi feito pra Super Nintendo. Doom já tinha pra computador.
Não foi feito pra Super Nintendo?
Não, já existia antes. Por isso que eu tô dizendo, eu acho que Zero Tolerância... É, pra quem não conhece, é isso. É um clima bem Doom.
Só que esse jogo é uma coisa.
Em primeira pessoa, tem que pegar as armas, lutar contra a alien.
Esse jogo é assim, nojento, tão violento.
É bem violento.
Bata
é.
Tiro na cabeça.
Muito, muito legal e viciante.
Mas o Doom também não é. O Doom também não
é. Mas é que o Zero Tolerância não era monstro, era pessoa.
Mas o também tinha pessoa no Doom.
Mas tinha os monstros no Zero Tolerância.
É misturado.
Mas era mais pessoa mesmo, pra tirar nos caras, era mais.
Mas é pessoa. Muito bom, cara. Tinha caminho, labirinto.
Era trilha. A trilha sonora,
eu morri e começava tudo de novo, cara. Assim, eu jogava madrugada.
Era um bom, cara.
E foi o Jason que emprestou pra nós um.
É, o Jason tinha
um emuladorzinho, um videogame, aqueles que vem com o jogo programado, eu acho, não?
Não, ele tinha o Mega.
Ele emprestou pra nós na época o Mega.
A gente já jogou na casa dele também.
Sim, mas na época ele emprestou pra mim aqui. Na época uma madrugada, cara. Virava pra jogar esse jogo. Muito viciado.
Tinha um bom tema no jogo nesse filme.
De primeira pessoa, não me lembro. Não jogo muito esse jogo. Eu gostei do Zero Tolerância, mas não me lembro de nenhum outro assim da série. Eu lembro do Streets of Rage.
Que é o Final Fight.
Era um Barrack Knuckle. Sim, eu acho que o nome japonês era Barrack Knuckle. Que era conhecido nos Estados Unidos como Streets of Rage. Você lembra?
Eu nunca joguei.
Os caras que tocam metal, as músicas do metal, do Mega Driver, são viciados, botaram no site um monte de coisa do Steel Rage, que é um dos maiores clássicos de Mega, mas quem jogou sabe. É pra jogo de luta, assim, tipo Final Fight. É realmente isso aí, é um Final Fight que a SEGA fez pra eles ter. Eles queriam ter um Final Fight e fizeram aquele ali. Mas muito bem feito, muito legal. Um personagem diferente, que luta contra um monte de inimigo diferente, não é aquela coisa repetida, tá, né? Muito bem feito, muito legal também, com uma jogabilidade muito boa. Pra Mega é difícil aparecer um jogo de luta sem essa jogabilidade. E aquele ali conseguiu. Muito bom.
Tá, então vou falar do Decap Attack, então.
Decap Attack!
Não, fala, não.
Como é que eu não lembro
como
é que eu
jogo? Depois a gente vai falar de novo, fala.
Não, fala do Decap Attack.
Que foi, esse jogo eu gosto muito porque quando o amigo do meu pai me testou o videogame, eu tinha esse jogo pra jogar que tava junto era dele, eu joguei muito mesmo.
Tu jogou, João?
Cara, eu não conheço muita coisa.
O Decap Attack era um bonequinho que era uma
todo
caveira.
Todo sequelado. Cara.
Totalmente sequelado, cara, todo arrebentado, todo remendado. E aí tinha uma cabeça de caveira em cima, assim. E tu arrancava a cabeça e jogava nos inimigos.
Ele era uma múmia.
Cara. Ele era uma múmia toda esgolepada, cara. Eu virei... Eu acho que foi ano passado eu virei esse jogo de novo. Tava louco pra jogar, achei ele e fui virar ele. Virei de novo, muito bom, cara. Muito legal. Jogabilidade espetacular. Jogo de plataforma, assim... Muito criativo.
Tinha
muito
o chefão na final da fase.
Tinha, mas o chefe era umas loucuras, assim, cara. Era divertido, sabe? É. O jogo parecia um desenho animado.
Não, e tipo assim, pô, muito pegava os corações pra ter vida, não era um coraçãozinho bonitinho, era um coração de verdade.
É, não era um coraçãozinho desenhado.
Bonitinho,
era assim. Um coração com os.
Coitado, tava precisando mesmo.
Com uns pedaços de órgão, assim, cara. Era muito legal.
E eu tinha poção que tava pra ele.
Isso, tava tomar roupa. Pra ganhar poderes, tinha que tomar umas poções estranhas lá.
Tem um jogo pra Mac que é muito tri, muita gente deve ter jogado, que é o Toe Jam and Earl, né?
Toe Jam.
Como é que é o nome? Como é que é o fala de
eu
nome?
Já falei, né? Depois tu repete o programinha.
Toe Jam e Earl. Pra
Mega.
Mega Drive.
Que tem a trilha sonora que é fã.
A trilha sonora é fancão, cara. Muito bom. Tu não conhece, Giovanni?
Não.
Muito tri, cara.
Feliz.
É dois ETs, um gordão e um bem magrinho com três pernas.
E aí gosta
vermelho.
De funk.
E são funkeiros os dois. E eles caem num planeta estranho e aí cai pedaço da nave deles pra tudo quanto é lado.
É.
E o objetivo do jogo é isso, tu vai descobrindo coisa, fazendo várias missões e desbravamentos por aquele planeta pra juntar todos os pedaços da nave de volta. É difícil, é um dos jogos mais difíceis que existe.
E é cheio de passagens secretas, tá? É que é por níveis, assim, tu tá num chão, aí tu cai e vai pra um outro lugar embaixo, e se tu cai num lugar, tu cai pro outro, tu passa um lugar e cai lá no outro andar. É uma loucura.
Tem que estar jogando só isso na tua vida, cara. É um jogo muito difícil, Eu me lembro, eu não virei, tenho certeza que eu não virei, acho que nem o Ângelo virou também, cara, é muito difícil o jogo. Eu joguei esses tempos, mas quando eu fui jogar, eu não tinha muito tempo pra jogar videogame, e eu vi que não ia dar certo, assim, é um jogo que é muito difícil, ele precisa muita dedicação, assim, mas é muito bom.
É divertido.
Quem nunca jogou, pelo amor de Deus, corre atrás, o Giovanni é um caso, que nós vamos dar um rom aqui pra ele levar pra casa e jogar, é um jogo muito clássico. Eu joguei esses tempos atrás e não tive tempo, mas um que eu tô jogando agora, que é o Kid Chameleon, eu tô me dedicando bastante, tô jogando todo dia pra ver se eu viro de novo ele. Alguém conhece?
Kid Chameleon.
Kid Chameleon, sim, o gurizinho que foi
que
pra dentro.
No videogame.
Isso, que ele entrou pra dentro de um jogo de videogame.
Ah.
Que a história do jogo é um cara instalou um fliperama lá e o fliperama era evil, assim, ele sugava as pessoas pra dentro do jogo. Aí ele era o rebeldezinho da cidade, assim, parece o Charlie Sheen na capa do jogo, assim. Era o rebeldezinho, jaqueta de couro, vou ganhar dessa porcaria desse videogame. E ele se deixa entrar no arcade pra ir atrás e pra tentar quebrar o jogo, pra virar o jogo e quebrar a máquina pra salvar as pessoas que já tinham ido lá pra dentro. É bem besta, assim, a ideia, mas o jogo é muito criativo, cara, assim, ó. Muito, é difícil ter um jogo de Mega tão
Sim,
criativo.
E eu me lembro que o personagem é um cara com. Ele tem rosto de gente mesmo.
É, um bonequinho, um gordinho, com jaquetinha de couro.
Parece o Bing.
E aí quando tu pega uns capacetes, tu pega um capacete de tanquezinho, assim, um capacete de caveira, ele vira um tanque de guerra. Tu pega um capacete mais quadradinho, não lembro como é que é exatamente, ele vira um tipo um Frankenstein, assim. Cada capacete que tu pega, ele se transforma num bonequinho diferente, cara. Se transforma num samurai e é muito criativo, assim, pulando de cabeça nas caixas, abrindo as coisas, tipo Mario, assim, mas muito criativo, tem muita coisa, muita fase também. Tem uma sacanagem ali que dá pra fazer na segunda fase que vai direto pro último chefe. Que eu não sou a favor, eu não faço isso. Né? Tô jogando mesmo, assim, já tô acho que na quarta fase do jogo. Me divertindo muito, assim, porque é muito legal.
Eu acho que
porque
é só de um personagem que tá dentro de um jogo de videogame e tu jogando videogame.
É, toda vez que tu passa de fase ele desmonta, assim, desmonta o gráfico pra ver que é um videogame que tá ali. Então, muito legal.
Literalmente. Não, ele tá no videogame.
Na época ele foi considerado uma inovação, assim, sabe? Todo mundo, a crítica especializada ficou louca quando foi lançado. Eu lembro, assim, que foi um estouro, todo mundo só falava nisso. Demorou um pouco a chegar aqui, eu louco pra jogar, assim. Quando eu peguei, eu nunca mais larguei. Tô até hoje.
É um jogo que ele tem pra Super Nintendo, só tem pra Mega.
Mega Drive. Mega Drive.
Exclusivo do Mega.
Ele foi lançado pra Mega. Não lembro qual é a empresa. Eu tô jogando direto ele, mas não lembro qual é a empresa que fez.
Pra Master não tinha isso.
Não, é Mega Drive. Esse é Mega Drive.
Ah, então pode falar do Sonic, que é um jogo autêntico pro Mega Drive.
É, o Sonic foi a salvação da Sega, né? Virou carro-chefe quando eles lançaram. Que na época acho que não era todo mundo que gostava, né?
Era só Mario.
É, reclamava que era só o Mario da Nintendo.
Daí eles fizeram um bonequinho que corria fuzel.
E conseguiram fazer um personagem tão clássico quanto assim, né?
Pra bater com o Mario, né?
Pra conseguir lutar contra a Nintendo. Esse até o Giovanni jogou, né? Sonic jogou Sonic 1 ou continuou, só foi a partir do 2?
Cara, joguei um pouco de cada um. Tem aquele... Não sei dizer qual é, que eu joguei bastante até aquele que tu botou uma música até no outro.
É o Sonic 2.
É o 2, aquele lá eu joguei.
Tem a música Sonic 2.
Aquela música lá eu lembro até hoje, assim, faz mais de 10 anos que eu joguei aquele jogo lá e aquela música lá ficou na minha cabeça, apesar de eu ter jogado bem pouco.
A trilha sonora do 1, 2 e do 3, que são os que eu lembro mesmo, muito assim, são muito boas.
E tinha um que eu joguei, que eu não lembro se é Sonic, se é uma fase, que aparece correndo num túnelzinho assim, tu vê ele de costa.
É o 2.
É o 2.
É justamente nesse túnel que eu tô me ferrando agora. Eu larguei de mão de jogar, porque eu não conseguia juntar as 7 esmeraldas. No 2, cara, se tu juntar, acho que são 7 ou 12, eu não me lembro direito, se tu juntar todas as esmeraldas, ele vira com aquele boneco do Dragon Ball, Super Saiyajin. Não sei se tu já viu.
Se tu fica amarelo?
É, se tu, é bem inspirado no Dragon Ball mesmo.
Não sabia.
Se tu juntar todas as esmeraldas, aí tu tendo todas as esmeraldas, tu junta 100 moedas, e eu não lembro o que tem que fazer lá, alguma coisa, ele fica amarelo e voa, dá uns pulos enormes. É bem baseado no Dragon Ball mesmo. O Sonic vira Super Saiyajin. Se precisar no Google, tem no Google Imagens, põe Sonic Esmeralda ali. Eu achei rápido uma fotinha dele amarelo lá. A gente bota no post aí pro pessoal ver.
Sonic amarelo.
Eu joguei muito e conheço o 1, 2 e 3. Saiu o Sonic Spinball, acho que é um de pinball. Eu adoro pinball, então eu jogo tudo que sai. do Sonic, é o Soniczinho dentro da máquina de pinball, tudo. E o outro que eu lembro do Sonic é o Sonic e Knuckles, que é um boneco que entrou depois. E esse jogo eu não lembro nada, eu só lembro do nome, porque eu e o Ângelo pegamos esse jogo e ficou aqui em casa, não lembro porque a gente não jogou. No dia de devolver, eu acho que era uma hora e meia antes de a gente sair, o meu pai disse: a gente vai no supermercado daqui a pouco, vocês querem ir? Bah, vamos. Mas tinha que devolver o jogo naquele dia, a gente não tinha jogado ainda. Aí nós olhamos assim: bah, vamos virar antes de devolver, vamos. Ele sentou, virou o jogo, daí levantou, eu sentei e virei o jogo. Claro, eu não vi ele jogando, porque senão ia estragar toda a surpresa. Mas assim, ó, o jogo tão fácil, assim, tão... Os outros a gente se matava.
Qual é que é o nome desse jogo?
Sonic e Knuckles.
Ah, aquele bichinho, uma raposinha?
Não, a raposinha é o Tails.
Ah, Tails.
Tá, esse Knuckles é um boneco vermelho.
Ah, eu
veio depois do 3. Depois do 3. Mas o jogo me passou em branco, assim, porque a gente virou meia hora, né? Fomos andando, matando boneco, lá, pá, viramos o jogo. Não me passou nada, não vi nada, não me lembro. O 2 e o 3, sim, cara. Sofri, batalhei até conseguir virar. O Sonic 1 até eu jogava a versão de Master System, né? Que depois que saiu de Mega e foi o sucesso que foi, eu tinha Master System na época que saiu pra Mega. A gente acabou jogando primeiro pra Master System, viramos, né, tudo. E depois começamos a jogar no Mega Drive. Jogamos 1, 2, 3, Knuckles, Spinball, tudo que saía de Sonic a gente jogava. Naquela época era muito bom jogar Sonic, né? Não tinha 3D ainda, a não ser nessa fase que o Giovanni falou do túnel. E o Sonic 2 é o jogo mais vendido para Mega Drive, toda a história do Mega Drive.
É bem provável.
Um muito clássico, cara, que meu pai até hoje, se pegar, joga. Meu pai jogava mais que nós, e eu digo sempre agorizado, cara, meu pai virou o jogo e eu não virei ainda. Side Pocket, que é o jogo de sinuca, te lembra?
Ah, esse eu lembro, cara.
Tinha pra Super também, mas era muito ruim.
O Jason mesmo não tinha isso aí? O Jason não tinha isso aí? Acho que tinha.
Eu acho que tinha, cara. Eu sei que meu pai era muito viciado, cara. Ele conseguiu virar o jogo, mano. Eu não consegui até hoje virar o Side Pocket, meu pai virou. Que vergonha.
Teu pai é sinuqueiro?
Quando meu pai pega um jogo, ele joga. Cara. Ele tinha jogado antes disso. O último que ele tinha jogado videogame, Pac-Man. Ele era viciado no Pac-Man na época da Atari. Depois só foi descobrir o videogame de novo no Side Pocket. Até foi ele que comprou a fita. Ele viu assim, bah, sinuca pra videogame. Ele comprou a fita e trouxe pra casa pra ele jogar, né? Nós acabamos jogando também, claro, que nós jogávamos o dia inteiro. Mas ele chegava do trabalho, era Side Pocket. E jogava madrugada dentro, cara. Ele parecia um guri viciado. E virou o jogo, meu. Até hoje, assim, não acredito que meu pai virou o jogo, que eu não consegui virar e eu era tão viciado no videogame, né, meu?
Mas que é um jogo pra quem sabe jogar sinuca. Não adianta.
É um jogo pra sinuca. E essa versão do Mega dá pra jogar... confiando, assim, que é muito boa. Outras versões que saíram pra Super, outras adaptações para outras plataformas, não ficaram boas. Não conseguiram atingir o que o Mega Drive ali fez, cara. O Mega Drive ficou muito melhor.
Pois é, tem...
Cara, quando eu joguei o Mega Drive, eu jogava, assim, muito pouco, e tinha um jogo lá que não era tão bom, mas eu gostava de jogar, era o FIFA 94. Nossa. Ninguém jogou FIFA, tu não jogou?
Jogos de futebol.
Uma beliscadinha nesse jogo.
Cara, o FIFA 94, cara, ele não tinha...
É difícil controlar.
A jogabilidade dele não chegava nem aos pés, assim, dos futebol...
Superstar Soccer.
Dos futebol que tinha pra Super Nintendo. Só que, cara, eu pegava aquele jogo lá só pra fazer a mesma coisa, cara. Que era pegar e dar carrinho no goleiro. Que não era qualquer jogo que dava pra fazer, cara.
Ah, diversão do outro.
Eu gostava de dar carrinho no goleiro, cara.
Então, mas com a moral...
Era legal, cara, tu vê cada carrinho que tu dava no goleiro e caía de um jeito, cara.
Cara,
pega esse jogo e dá carrinho no goleiro que tu vai ver o jeito que o goleiro cai, cara.
Meu, eu não lembro.
É engraçado, cara, o goleiro dá várias cambalhotas no ar, assim, e cai, e eu achava a trilha, a única coisa que...
Mesmo pra mim, assim, a mesma coisa que eu disse do jogo de esconde-esconde. Vai se reunir todo mundo pra jogar videogame, jogar um jogo de bola. Então pega uma bola e vamos pra cancha, rapaz. Tem uma cancha aqui na esquina de casa.
Só se estiver chovendo, então.
Entendo, entendeu? Eu vejo, o Ângelo também jogava muito, o Winning Eleven, essas coisas aí. Eu não consigo, cara.
Cara, o Winning Eleven não é da época do
Mega Drive. Eu tô dizendo, eles jogavam, todo mundo joga, mas eu não consigo jogar esses
jogos. É que os jogos de futebol começaram a ficar bom depois que é PlayStation, né?
Mas no Super já muita gente jogava.
Só que pra fliperama tinha jogos muito bons.
E aí tem mais algum aí?
Gods. Pra Mega Gods. Mês passado eu descobri que tem uma versão pra Super do jogo, que é bem parecida, não sei se é igual, parece ser igual, mas originalmente é do Mega, cara. Já chegou a jogar? Alguém jogou?
Eu já vi por cima, assim. É um cara tipo Conan, assim.
É um boneco todo trancudo, assim, cara. Todo parrudo e difícil de controlar. Pesado. A jogabilidade, assim, ó, beirando era zero.
Cabeludo também?
Acho que sim. Ele usava uma máscara, um elmo, assim, tipo 300 de Esparta, sabe?
Nossa.
Um elmo, assim, exatamente 300 de Esparta. Mas era uma jogabilidade quase zero, assim, um boneco muito trancado e mesmo assim o jogo era muito foda,
tá,
muito bom.
Eu me lembro da espadinha, que podia dar espadinha agachada e de pé.
É.
Olha isso ele fazia.
E era um jogo cheio de coisinha, plataforma, tinha um teletransporte, tinha que comprar item, juntar vaso pelo meio do caminho.
Não era tipo o cenário, não era tipo do Mega Man, só que não era Mega Man.
É, como parece.
Porque os bichinhos andavam bem rápido.
Mega Man medieval. Era uma espécie de Mega Man medieval, mas era muito legal, cara. Esse eu recomendo muito, assim. Virei ele, que eu me lembro. Eu sei que o Anjo virou, eu acho que eu virei. Muitos anos atrás, no Mega Drive mesmo. Depois nunca mais peguei. Mas é muito bom. E um jogo, cara, que além do Sonic, que a gente falou, e do Altered Beast, foi na época, né? Antes de lançarem o Sonic, muito antes, considerado o melhor jogo de Mega, antes de vir todos esses outros que a gente falou, foi o Strider. Alguém lembra?
Tower, do Ninja?
Não. O Strider era um homem mesmo, um personagem. O que eu me lembro, ele andava sem camisa, só de calça.
Não é
era
da
um negócio Capcom? Espacial, tipo Flash Gordon.
Ele não é da Capcom?
Eu não sei, às vezes eu não lembro. Era meio Flash Gordon, assim. Era um cara num espaço, e tinha nave espacial e tudo. Era considerado o melhor jogo de Mega, e é muito bom, realmente, cara. Hoje,
vai,
é aquele jogo que não tem data, cara. Tu pega hoje pra jogar, tu vai te divertir muito. É um jogo muito pegado, jogabilidade espetacular. Ação, tem vários movimentos que pode fazer com o personagem. Pra Mega, assim, um negócio antiguíssimo, assim, mas é pegado até hoje, assim.
Lembro que
ele era considerado o melhor jogo de Mega. Quando eu peguei o Mega Drive, ele ainda era, assim. Daí eu peguei o Mega Drive na época que estava sendo lançado o Sonic e tudo, e acabou sendo suprimido por esse Sonic, por esses outros jogos que vieram depois e considerados muito clássicos. Mas até essa época, ele era o clássico. Né?
Ah, estamos esquecendo um jogo muito importante de Mega Drive. Que é o Road Rash.
Road Rash, cara. Isso aí teve até pra
PlayStation. Que é divertido pra caramba, não tem jogo.
É, o original era pra Mega Drive. Corrida de moto.
É que tinha que diferencial, que tu podia bater um cara que tivesse do teu lado.
Corrida,
né?
De moto. Aí o cara tira uma corrente do bolso e dele correntado.
Não, tinha um pedaço de pau, um tronco.
Era corrente, um pedaço de pau. Era um jogo de briga em cima de moto. Sim. Corrida de moto brigando, cara.
E o bom que chegava, já passava do meio da corrida, tava em último, tu ia... Com toda a raça, batia os caras e chegava no terceiro.
Se tivesse braço, tu não chegava, porque tu dava ali pau em todo mundo. Né?
Ah,
quando eu peguei esse jogo, eu já tinha ouvido muito falar dele. Assim. Quando
três...
eu peguei, eu joguei loucão. Ah, legal,
eu acho,
cara,
que o melhor era o 2. O 3 já. A jogabilidade do 3 tentaram deixar um pouco mais realista. Eu não gostei.
Eu não me lembro de outros. Eu lembro que eu joguei isso. Não sei se era 1, 2, não sei qual era, mas eu lembro que eu joguei muito, assim, cara. Realmente me
gostou
bastante.
Original, né?
Um jogo que eu joguei muito e eu gostava bastante é Green Dog.
Tá, isso aí eu não me lembro.
Lembra? Green Dog era um cara que eu acho que ele foi parar numa ilha deserta. E aí, eu não sei como que ele conseguiu, ele acabou ficando com um colar preso no pescoço dele. E esse colar fazia com que todos os animais da ilha atacassem ele.
Ah, que legal.
E aí ele tinha que cumprir não sei quantas missões lá pra conseguir chegar a um lugar lá e tirar o colar. Era um cara, desespero de estar perdido numa ilha deserta, com os bichos todos... O bicho tá normal, um passarinho, uma águia, estão tudo ali no habitat deles. E aí quando eles te viam, dava uma loucura neles, sabe? É legal que dá pra todos os personagens que aparecem na tela, assim, uau! E aí vem te atacar.
Que
e aí é jogo de plataforma, só que o personagem é grande, assim. Era difícil ter no Mega Drive, assim, um personagem grande... Que até não permitia muito personagens grandes, nem jogo de luta não tinha. E aquele ali sim, era um personagem bem grande, assim, e tinha uma jogabilidade muito boa, cara. Fazia vários movimentos, tudo. E era um clima assim, era um cara perdido, bermudinha, pé descalço, numa ilha deserta, fugindo dos animais, atacando ele, assim, cara. Muito legal, muito legal. Esse eu tenho muito carinho, porque eu joguei muito na época. E outro que eu joguei e virei há pouco tempo, assim. Jogando loucaço, assim, cheguei a virar acho que duas vezes seguidas, Shadow Dancer.
Tá, esse jogo
o
eu...
Ninja. O Ninja do Cachorro Branco.
Esse aí eu sentei na cama e vi tu quase tu virar ele.
É, esse é o continuação do Shinobi. Ele é a continuação do Shinobi do Master System. Ele veio esse Shadow Dancer do arcade, né? Já tinha pro fliperama. Dizem, quem jogou o fliperama, que eu não conheço, joguei direto no Master, no Mega Drive mesmo, quem jogou diz que é muito diferente. Não chegaram a me dizer se é melhor ou se é pior, mas diz que a versão do arcade é muito diferente dessa que saiu pra Mega Drive.
É melhor, porque o fliperama tem muito mais memória.
Mas é muito legal, tem a fase do elevador, aquela. Demorei uns 3 dias pra conseguir passar aquela fase.
Eu achava muito. Que por causa do cachorro te ajudando.
É, um cachorro branco,
um cachorro
te ajudava.
Oferecido.
Oh, muito legal, cara, muita coisa legal. E tinha um jogo, cara, que a gente tem que falar aqui, porque deu origem a outras coisas que vieram depois. E na época que a gente não era todo mundo que tinha computador, esse jogo foi uma revolução. Art Alive. Mudou tudo, assim, o Art Alive, quando foi lançado pra Mega Drive.
Que era isso?
Te lembra do Mario Paint? Desenhar na tela, fazer musiquinha. Isso tudo que o Mario Paint fez era cópia do Art Alive. O Art Alive inventou isso, entendeu? Era uma tela branca, onde tu podia pegar um lápis e desenhar o que tu quiser. Era como se fosse o Paint. Exatamente o Paint do Windows. Tu desenha, aí tu clica no baldinho de tinta pra pintar dentro daquela parte. Tu fazia tudo isso aí. Acho que tinha essa parte de música também. Que tinha, não me lembro como é que era, mas acho que tinha. Era desenhos, aí tinha um desenho pronto pra te pintar, sabe? Era desenho, era um jogo de desenho. A gente usava muito pra fazer entrada de filme. A gente fazia os nossos filmes em casa com a câmera, e aí pra fazer a entrada ali, o letreiro do filme. A gente fazia o letreiro no Art Alive, escrevia ali, é como se estivesse escrevendo Paint, assim, marca, caixa de texto, escreve em cima, exatamente a mesma coisa que o Paint. Não. Que hoje todo mundo tem em qualquer computador, né? Naquela época não tinha, jogava no Mega Drive. A gente alugava um locador cartucho pra fazer um Paint ali.
Não. Aí hoje não chegou a imprimir, né?
Não, mas a gente fazia o. Pra tirar usar em filme?
Foto.
Não. A gente desenhava, aí eu botava o videocassete. Gravava aquele letreiro ali do jeito que eu queria, no tempo que eu queria, e depois tocava o nosso filme. Eu fazia letreiro para os nossos filmes naquilo ali. Mas tinha desenho, tinha tudo. A diversão era só desenhar. Então eu alugava um jogo, passava o fim de semana que eu em casa desenhando. Uau. Imagina se alguém agora vai abrir o Paint do Windows ali e ficar desenhando 2 dias, né?
Foi só naquela época.
É, naquela época. E o Mega Drive revolucionou com isso. Deu um lápis e uma página em branco e a gente passou 2 dias se divertindo, fazendo desenho e pintando os desenhos. Meia dúzia de desenho que vinha pronto.
Isso
foi revolucionário, cara.
Com certeza, na época devia ter torneio de. Pra ver quem fazia desenho.
Duvido!
Não, tipo assim, tipo, como é que eu vou dizer? Fizeram, organizaram um projeto pra quem deve ter feito o melhor desenho usando aquele programa, assim.
Tu vai ter que dizer, né?
Não, eu tô achando que deve ter feito isso daí, né? Não sei se alguém fez isso.
Uma curiosidade que eu tinha: alguém aqui teve Sega CD?
Eu cheguei a ficar com um em casa quase um mês.
E era bom, cara? Eu nunca cheguei a jogar, cara.
Era assim, ó, quase um PlayStation, eu acho, cara.
Não, tá louco?
Não, tá louco. Porque assim, ó, porque eu, pelo que eu vi de Sega Saturn, cara, que foi um,
não
tipo,
conheço.
Foi feito pra ser concorrente do PlayStation, ele era bem inferior ao PlayStation.
É que é o seguinte, o Sega Saturn foi feito antes do PlayStation.
Sim.
Não, nós estamos comparando ele com o Sega CD.
Não, que
o Sega CD, eu lembro que eu jogava Silver Shark. Tinha filmes, assim, como tem no PlayStation.
Sim.
Mas a qualidade era pior mesmo. A qualidade do filmezinho, assim,
não,
era
mas
bem
os jogos eram superiores aos de cartucho?
Sim, sabe por quê?
Sim, mas eu joguei jogos muito diferentes do que tinha em cartucho. Esse Silver Shark era um jogo em primeira pessoa, cara. Era uma nave que, num futuro pós-apocalíptico, ficava pelos esgotos, caçando bicho, fazendo limpeza.
Mas funcionava bem, assim, o jogo? Tudo.
Sim.
Mas sabe qual que era a vantagem?
Qual que era?
Por ser um CD, a qualidade do som é melhor. Eles podiam botar vídeos que já
sim,
época,
o som
tinha voz digitalizada.
Era um filme, o cara engraçado. Vinha conversar contigo, era um filme. Só que a imagem é um pouquinho pior.
É que na época eu comprava algumas revistas de videogame e via essas notícias na TV. Aí disseram, né, que, se eu não me engano, acho que o primeiro jogo videogame de CD foi o Sega CD.
Sim,
de piores. Aí a gente pegou e veio, eu e minha irmã falando pro meu pai, né? Bah, chegou o Sega CD que.
Pessoal,
é o CD ROM, ele roda ali um jogo no CD. E meu pai disse, eu não acredito, você não existe. Ele falou na época, cara, ele disse assim, ó, CD pra tocar na música até vai, pra tocar a música, mas pra rodar jogo, duvido. Não existe isso aí.
Tô vendo.
Então, mas tipo assim, o
mas ele tinha que ter Mega, né?
Sim, tu encaixava, né? Era um encaixe ali.
Encaixava o videogame em cima do outro pra jogar.
Mas os gráficos não mudou nada. Mudou uma coisa.
Não,
tipo,
melhorou muito. E
melhorou a qualidade da imagem.
A qualidade da imagem e o poder ter um filme ali, entendeu? Uma pessoa filmada falando ali. E som, podia botar um som, sim, músicas que não...
Que tinha espaço.
Eu até tenho curiosidade de conhecer alguns jogos de Sega
daí
CD.
Daí que vem de
cara, eu acho que agora tu só acha aí em emulação, né?
Pelo...
Ou videogame mesmo, é difícil.
Ou achar. Pelo esse site, se compra pra internet.
Vai no YouTube procurar Cyber Shark. Deve ter.
Mas às vezes na época a gente conhece esses jogos assim, se a gente pensa em pegar e dar uma preservada, né, cara? Tipo, é. Na época eu via... Eu já
tenho
via
o cartucho do Top Gear. O único cartucho que eu tenho, Top Gear. Guardei, tá ali guardado na caixa.
Eu tinha também.
Eu tenho.
Não, era só isso.
Eu, de Sega CD, eu só joguei Cyber Shark. Tinha outros jogos aí em casa, mas o único que eu lembro, cara, tinha jogos de luta também. A qualidade de imagem dos jogos de luta
e outra
CD
coisa
é muito boa. Mas eu tô não lembro
luta,
qual é.
É que os bonecos podiam ser maiores.
É, isso que eu falei do Green Dog, do boneco ser grande. É. No Sega CD ele.
E podia ser bem tranquilo.
Por ter mais qualidade, ele podia ter um boneco maior, né? Não, não era aquela coisa minúscula que tinha no, no Mega Drive. Mas eu joguei só o Cyber Shark. Não me interessava em jogo de luta.
É que
na época,
você era então... pouco jogo que CD.
É, muito pouco.
Ainda mais pro Brasil, deve ter vindo muito pouca coisa. Quem
ainda comprou... mais que o meu era emprestado, né? Eu nem aluguei jogo. Sim, eu joguei os três que vieram juntos e só.
Devia ser caro.
Super Nintendo, então, gurizada. Agora sim a gente pisou no terreno que todo mundo conhece. Nós três aqui somos viciados. Todo mundo conhece Super Nintendo, todo mundo conhece milhões de jogos, nós vamos tentar lembrar os mais importantes pra nós, assim, que da nossa vivência
o de videogame. O videogame ficou na história, né, cara?
É, o videogame, assim, o ápice. Tá? Dali pra frente começou a cair.
Não, assim, também...
Eu considero o último. Eu parei no Super Nintendo. Pra mim, até hoje eu tô jogando Super Nintendo e Mega Drive, mas o melhor que eu vi até hoje foi o Super Nintendo, pra mim foi o ápice da indústria de videogame, da criatividade dos jogos, inegavelmente foi... O ápice, assim, era muito foda. Sim. Acho que podia começar falando do que veio junto, como a gente fez com o Mega Drive, o jogo que veio junto com o Super Nintendo na época, Mario World, que era o Super Mario 4, né? O quarto jogo do Mario.
É, seria Mario 4, né?
O que, que vocês jogaram do Mario World na época?
Cara, quando eu tive o Mario World, na verdade, o meu Super Nintendo que eu tive era pirata, né? Então eu só fui comprar quando meu pai foi lá no Paraguai e comprou mais de um, acho que um ano e pouco depois, assim, que ele comprou um monte de jogos e veio Mario junto.
Daí... Veio Mario junto?
Sim, veio Mario junto.
Junto com o meu jogo veio Mario.
Sim, veio o Mario. Na verdade ele veio originalmente com o Super Nintendo, né? Só que o meu veio ele só fui ele ter bem depois e eu, depois de um tempo fui descobrir, fiquei puto da cara. Quando eu fui ver que todo mundo que tinha o Mario, o Super Nintendo original, tinha o Mario com a bateriazinha, né? Não tinha.
Eu não tinha, impossível.
Não tinha.
Tu não chegou a virar com todas as fases, né?
Eu acho que eu virei quando eu joguei contigo esses tempos, né?
Não.
Vez a gente jogou. Não?
A gente marcou de jogar
Mario. A gente jogou o 3, Mario 3, né?
É, o 3 a gente jogou, mas a gente não chegou a jogar o Mario 1.
Vamos jogar uma hora, cara.
Por amor de Deus, tô aí.
Cara, eu contei vamos assim, ó. Eu lembro que na época o Elisandro, cara, eu lembro do Elisandro, né?
Ah.
O Elisandro pegou e disse pra mim que o Mario tinha 96 fases, era isso?
96.
Aí eu falei, não, tá louco, o que, que é isso? Não sei o que. Aí um dia eu me prestei a contar e eu tinha descoberto, se não me engano, 89, eu acho, 88, mas todas eu não consegui descobrir, cara. Eu não lembro quem é que me mostrou, mas eu lembro que alguém me mostrou algumas fases que eu não conhecia, cara, do Mario World.
Eu lembro que uma vez eu tava jogando e te mostrei o meu mapa ali, tu viu uma que tu não sabia, embaixo de uma pontezinha, eu acho.
É, eu acho que o que falta, assim, o que eu não sabia era aquela da Ilha do Chocolate, né? Lembra da Ilha do Chocolate?
Lembro.
E a da Terra do Bowser ali, que é uma caverna, né?
É, lá tem dois caminhos.
Mas é um clássico,
a da
cara.
Estrela, a fase da estrela que ela chegou a cumprir?
Todas, sim. Todas, a da estrela e o especial também.
Tem uma fase lá que é muito difícil, cara.
Não que cara, acho que é mais difícil do Mario World não é da estrela,
cara. Ela tem muito buraco ali e aí tem aqueles bonequinhos de futebol americano. Ela é toda esburacada, entendeu? É uma plataforma aqui, a outra lá depois, a outra lá depois.
Tem que ficar voando?
Tem que ficar pulando.
Cara, tem uma que é horrível, cara, que são duas. Que uma é a do... Eu acho que é a do... Eu não lembro de onde é que é bomba pra tudo quanto é lado. Que geralmente eu... cara, eu não conseguia
também
fazer isso aí.
É
cara.
Outra, essa é
eu
outra.
Eu tinha que voar, cara. Eu saía voando e ficava voando lá pra cima, lá.
Essa é muito difícil também, cara.
E tem uma outra que tu tem que ficar...
É o tiro, né? Não é a bomba, é o tiro.
É os tiros, era a bomba e os tiros. Era tudo,
grande,
era tudo.
Olhinho.
A bomba também.
Meu Deus, cara, muito difícil.
Cara, e o outro era um que tu tinha que te encher com um balão o tempo inteiro.
É.
E tu tinha que passar pelos canos, um monte de planta, assim, que
tá,
jogava.
Assim, que se era horrível. Que estourava.
Sim, aí tu começava a esvaziar e tu tinha que pegar outro balãozinho pra continuar flutuando até tu passar de fase, cara.
Essas são as mais difíceis, cara.
Eu me lembro.
Mais difíceis.
Isso era horrível, cara. O resto tudo, assim, os castelos não me quebrei tanto. Até a última fase do Bowser também não é das mais difíceis, assim, do jogo.
Não é. Tem um labirintozinho ali, mas o cara pega rápido a manha dele.
Mas eu sempre dizia, assim, na época que eu joguei, cara, que... Tipo, eu gostava de muitos outros jogos, mas o Mario foi um dos jogos que eu tava sempre jogando e não enjoava, cara.
E pode jogar hoje em dia também de novo, porque tu vai ter que virar com todos os porcentagens.
Ah, sim.
Não, mas eu jogava,
cara,
vale a pena.
Cara,
é um currículo.
Eu jogava, virava assim, virava e jogava e nunca enjoava daquele jogo, cara.
Porque é tanta fase.
Se eu pegar hoje, eu jogo.
Era muito bom.
E o jogo que fizeram de continuação dele, cara, que é o Yoshi's Land.
Esse eu conheci muito pouco.
Super Mario World 2.
Eu sei que esse aí tu era viciado nesse aí, né? Esse
é muito bom, cara. Eles fizeram uma coisa muito diferente, né? Não foi exatamente o que todo mundo esperava, fazer uma continuação do mesmo jeito. A gente joga com o Yoshi. E é uma história que conta o que aconteceu antes, quando o Mario era um bebê. Aí você tem que ficar cuidando do bebê, não pode deixar os maguinhos aqui, levar ele embora. E o jogo... Assim, ó, de tirar o chapéu, cara.
Definiu o lobo solitário.
A mesma coisa que o Mario World fez na época, que mudou, assim, a criatividade extrema. Na época do Yoshi's Land, esse do Mario World 2, também ficou muito revolucionário, cara. Tem muita coisa nova. Muito,
e ele usava
muito
aquele
criativo.
Cartucho, né? Também.
Eu não lembro se era
usava.
X. Todo o gráfico do jogo é feito como fosse desenho de lápis de cor.
É.
Tem só gráficos, cenários espetaculares, inimigo muito legal, jogabilidade espetacular, cheio de movimento pra fazer. E ele tem um monte de coisa diferente, cara. Até o jeito como tu mata o Bowser na última fase. Quando eu vi, eu me surpreendi, eu fiquei de boca aberta, assim, eu não sabia se eu reagia pra não morrer ou se eu ficava olhando, assim. Pra quem jogou lá, é espetacular, cara, assim. Tudo muito, muito criativo, tem fases muito difíceis, sabe? Me parece, assim, aquela coisa de lápis de cor, aquela coisa, parece um jogo pra criança, mas sim, longe disso, cara. Acho que é mais difícil que o Mario World. E ele também tem que completar cada fase com 100%, assim, é... Até o Nenê tava jogando esses tempos tentando cumprir as fases. Ele tinha o cartucho original, acho que até as pessoas sumiram com ele. Mas muito bom o jogo, cara. Muito bom. Bem difícil também.
Só...
E outro da franquia Mario.
Mario Kart. Foi...
Ah,
mas
Mario
todo
Kart.
Mundo jogou, todo mundo se divertiu.
Cara, o Mario Kart, se eu não me engano, eu acho que tinha. Eu lembro que tinha um amigo da minha irmã, que ele tinha. Que era ele, eu conheci por intermédio dele, assim. Ele tinha bateriazinha, tudo certinho. Só que eu achei engraçado que ele tinha um jogo, acho que há mais de um ano, cara. E ele pegou e me emprestou o jogo pra gente. E eu peguei e fui jogando, né? Só que na época eu não tinha muito conhecimento de memória, assim. Eu fui salvando e não sabia que tava salvando, né? O jogo ali. E o cara ficou apavorado até onde eu cheguei, sendo que ele emprestou por poucos dias, assim. Acho que foi uma semana. Assim, bah, como é que tu chegou ali, cara? Não, mas eu gostava, é um jogo muito bom, cara.
O cara era muito
sim.
ruim.
O Mario World, tu disse?
Mario Kart. Mario Kart.
Ah. O Mario Kart eu virei no normal.
É, tinha umas partes meio complicadinhas dele, assim.
Mas eu achava mais.
Lembra da fase Rainbow? Só que não tinha borda, tu caía lá pra baixo.
Aham, esse era
complicado,
cara.
Que horror, cara. Muito difícil.
Mas que eu achava mais legal do quanto tu jogava de dois.
De dois também era
três. Com os balãozinhos.
Ah, minha irmã me irritava, cara.
Muito divertido, cara.
Quando tu atirava aqueles cascos que vão seguindo o carrinho, né?
Muito vermelhinho.
Eu gostava da fase do castelinho fantasma.
Ah, não, tinha...
A casa fantasma, que o chão é todo de madeira.
O buraco do inferno.
Te lembra?
Vai, sim.
Tinha a fase do castelo, tinha lava em volta.
Sim, era estilo Mario World, né?
É, era bem as fases do Mario World.
A do castelo era difícil.
Aquela do castelo era bem difícil.
Caiu as pedras. Gente.
Mas o... O que eu gostava, assim, que eu achava muito legal o cenário era do.
Sim, porque era tudo escuro, tinha aquele chão.
Todos os sonzinhos de madeira, tipo buraco no chão, as fantasminhas. Adorava aquilo, cara. Mario, é isso?
É isso.
Um jogo de Mario?
Sobre um. Só queria abrir um parênteses aí. Como é que vocês conheceram o Super Nintendo, cara? É importante isso aí, né?
Como é que eu conheci o Super Nintendo?
Eu lembro.
Quando eu tento se lembrar, eu vou falar. Eu conheci nas locadoras videogame.
Como eu acho que eu devo ter conhecido também. Na Power Games, ali embaixo, na Tobias Barreto.
E eu me lembro.
Cara, era assim que eu conheci, meu.
Claro, meu, jogava, todo
assim,
mundo jogava lá.
Que tipo, a primeira locadora que eu ouvi falar foi aquela ali.
Eu também.
Foi na Tobias Barreto ali,
Power
perto
Games,
do Antoniette, né?
Perto do Antoniette e da Tobias Barreto. Extrema saudade.
Daí era assim, acho que foi, se não me engano, em 91, quando meu cunhado ia lá em casa, lá namorava minha irmã na época, ele, a gente alugava, começou a alugar os de Nintendinho, ele vinha trazer pra gente jogar, né? Aí acho que foi em 92, foi em 92. Aí, no final de 92, assim, a minha irmã pegou, a minha outra irmã pegou e chegou lá. Minha irmã chegou lá na. E veio. Foi lá alugar um jogo e chegou lá em casa e falou assim: cara, eu vi um novo videogame lá, que o nome é Super Nintendo, cara, precisa ver os gráficos do jogo. Ela viu o Street Fighter na época, né?
Sim, mas, assim, todo mas, mundo jogava.
É incrível, lá, perfeito, cara. Ela pegou e falou da fase do Dalcin, né? Assim, uns elefantes, assim, muito bem detalhado e incrível o jogo, né?
A gente ia pra lá, passava o dia inteiro olhando os outros jogar, cara. Na Power ali era o pico, né?
Daí
vivia lá dentro, cara.
No caso, quando eu tive o Super Nintendo, na época eu comprei, ninguém tinha na época. Era bem pouca gente que tinha, muito pouco. Aí quando eu na época, tipo, nessa época que ela viu o videogame, era a única locadora que tinha, era lá. Só que aí quando a gente comprou o Super Nintendo, isso foi em 93, mais precisamente em abril de 93, né? Tinha aquela locadora ali perto da pracinha ali, a World Games. Tu conheceu, João?
Sim. Como é o nome daquela rua ali, meu Deus?
Eu não lembro o nome da rua.
É perto do Paineira.
É ali.
Perto do Paineira.
Ali, aquela locadora, eu comecei alugando os de Nintendinho.
Tinha,
né?
O desenho do Coringa no muro da frente de casa do cara, né?
Ah, eu não lembro, cara.
Lembro, ele desenhou um Coringa enorme assim na frente, o World Games.
Mas eu lembro que o pessoal era muito legal ali. Daí, quando... Aí tinha aquela locadora, só na época a gente alugava pra Nintendinho. Aí, quando surgiu o Super Nintendo, a gente comprou o Super Nintendo e, como o meu era pirata, a gente levou o Street Fighter junto. Eu consegui convencer meu pai a levar. Na verdade, ele ia dar de presente pra minha irmã mais nova e ela queria o Tiny Toon. Né? O Tiny Toon, né?
Muito bom.
É um jogo muito bom.
Muito espetacular.
Só que é o seguinte, né, cara? Tinha o Tiny Toon ali e eu consegui dar uma enrolada, enrolei, consegui fazer minha irmã levar o Super Nintendo que ela não gostava. Consegui fazer ela levar porque eu já conhecia aquele jogo ali, tinha jogado do Nintendinho, né? Aí eu já sabia que era um jogo bom. Aí eu peguei e levei lá pra casa lá e fiquei com esse jogo e por mais de um ano só Street Fighter, porque não vendiam aqui, cara. É. Não vendiam aqui, se vendiam era extremamente caro. Na World Games ali, o cara
inclusive,
ia alugar.
Na World Games teve um campeonato de Street Fighter.
Eu já ouvi falar.
Eu não me lembro se eu participei. Se eu participei, eu morri no primeiro round. O Ângelo chegou a ganhar algumas partidas, eu acho, mas não ganhou o campeonato, como a gente antecipava. O Ângelo jogava muito bem, mas realmente jogo de luta não deu ali. Mas a gente participou do campeonato Street Fighter.
E tinha algum prêmio, alguma coisa?
Tinha, acho que prêmio em dinheiro, né? Porque eles fizeram uma cobrança de inscrição. E o Ângelo chegou a participar, mas não ganhou. Não lembro quantas partidas ele ganhou, onde é que ele ficou, mas não conseguiu chegar entre os primeiros. Assim.
Aí quando a gente comprou, a gente ia alugar os jogos, a gente chegava na locadora, sabe quantos jogos tinha, cara? Não chegava a 10.
É, eu lembro, mas.
Tinha uns 5 ou 6 pra alugar, cara. Aí deu tipo uns 2 ou 3 meses, a gente já tinha alugado todos os jogos, não tinha mais jogo novo pra alugar.
Eu lembro.
Aí em seguida a locadora fechou, né? Aí começou a vir mais jogos, assim, quando meu pai veio no Paraguai, ele trouxe mais um, mas um tempo
mas
não, mais de um ano depois.
Assim. Street Fighter, cara, todo mundo jogou Street Fighter nessa época, eu ia, adorava ver ele jogar, mas eu ainda tava muito no joguinho de plataforma. Eu não tinha largado, quando eu comprei o Super Nintendo, eu continuei jogando joguinho de plataforma, Mario, essas coisas assim. E quando eu fui pegar o Street Fighter pra viciar mesmo, foi quando eu não tinha o Super Nintendo ainda. Foi até uns 2 meses antes de eu comprar que eu joguei o Championship. Street Fighter, acho que é, não é Championship, como é que é o nome? New Challengers. Não é? Street Fighter New Challengers.
É aquele que dá pra jogar com os chefes?
É o que dá pra jogar com os novos personagens, que tem a Kemi, o Hulk.
Ah, né, sim.
Aquele eu gostei.
Cara,
aí eu fiquei viciado.
O único que eu joguei assim a fundo do Super Nintendo era o... Aquele ali, o 2, né? O
primeiríssimo.
É, o primeiro que veio pra Super Nintendo.
Eu não jogava com esses personagens.
Só que o meu era pirata.
Eu não jogava com os personagens.
Sim.
Mas eu achava a jogabilidade e os gráficos do New Challengers muito melhor que o original. Aí eu joguei com a Chun-Li minha vida inteira.
Porque
eu desafiei a tua irmã uma vez. A Bianca tá intimada a gente fazer um round ali com... Que ela disse que usa a Chun-Li também, então nós vamos ver quem é o melhor.
Ah, eu te ganho. Mas não com a Chun-Li. Como quem?
Vamos marcar então.
Vamos mesmo.
Vamos marcar. Mas a tua irmã tem um desafio com ela. Um dia a gente vai jogar um Street Fighter.
A minha irmã era tipo assim: o que a gente tinha era o pirata, né? era o Street Fighter 2 Pirata, que...
Pô, mas isso tem receita federal chegar. Fala aí,
mano. Que, os chefes ali, o tipo... Tinha o Balrog, né? É, o Balrog, que é o lutador de boxe, né?
Na versão confusão americana, sim.
É, original. Aí no meu aparecia Bison. Apareceu Bison, ele com o nome de Bison.
Que é o japonês, original?
É?
Sim.
Então tava certo, né?
Era Mike Bison por causa do Mike Tyson.
É.
Só que aí quando chegou nos Estados Unidos, acharam meio ruim e trocaram tudo.
Eu pensei que era, pirata.
Não, original.
É, mas é assim, é. O meu era japonês. Aí o boxeador ali era o Bison. Bison, né? O Vega, que é o espanhol aqui, ele era Balrog. Balrog. O Sagat era Sagat mesmo. E o
Sagat sempre foi Sagat.
E o Bison ali, o último chefe, era o Vega.
Era o original é assim como falou.
É, o japonês era assim. Depois eles resolveram trocar quando foi lançado nos Estados Unidos. E aí depois até o Japão começou a usar assim.
No desenho foi tipo americano, né?
É, porque até depois foi isso mesmo. O próprio Japão começou a usar essa nomenclatura americana porque viram que ia dar problema. Já começou dando problema com o Mike Bison deles.
Mas tem
o
tem
pessoal
mais...
do Tyson lá, o cabelinho em pé, não gostou, começou a ameaçar de processo, eles trocaram tudo.
Tem uma história muito, muito interessante, assim, eu não sei se tu ficou sabendo, mas na época do que a gente teve, a minha irmã assim, ficou viciada mesmo, assim, tudo Street Fighter, né? Aí ela pegou e ligou lá no nosso aparelho de som, lá o videogame. E quando ela ia fazer uma faxina lá em casa, ela ligava as músicas e botava um volume lá no alto, né?
O pessoal pensava que tava jogando lá.
Não, não. Aí o que aconteceu? O pessoal sabia que a gente tava ouvindo música pela altura, né? Percebeu, aí o bairro inteiro aqui, né? A Ideal inteira apelidou a gente lá de casa de Street Fighter. A gente passava na rua, cara, em qualquer lugar que a gente passasse aqui na redondeza, e aí, Street Fighter?
Não, cara, então a gente ficou conhecido, cara. É muito pegada, né?
Cara, a gente conhece... Hã?
A trilha é muito pegada.
Cara,
né?
E...
A música do Ryu é um espetáculo, né, cara?
Cara, todo mundo... Cara, gente que eu nem conhecia vinha pra mim e falava isso aí. E aí, Street Fighter?
E aí, Street Fighter?
Nossa.
Cara, a gente ficou bem famoso, assim, aqui
no... Pessoal no videogame botando alto...
É, saiu bem alto.
Nós temos mais dois jogos muito clássicos. Um deles, o Mortal Kombat. Mortal Kombat eu joguei muito assim quando saiu. Só jogava com Sub-Zero. Mortal Kombat, nossas experiências no Mortal Kombat.
Vai, eu sempre fui morto.
Cara, foi. Cara, o primeiro Mortal Kombat que eu joguei foi naquela locadora que tem ali. Que é ali do lado da cancha ali. Que tinha até uma lan house ali há pouco tempo.
A locadora da Paola?
Da Paola. A primeira vez que eu joguei foi ali, tinha uma gurizada viciada ali, na época às vezes eu pagava até pra jogar ali, que era um jogo bem bom, assim, na época que eles não alugavam, né, no início era só pra jogar ali.
Era só jogar ali, porque não tinha muito jogo, né?
É, não tinha, aí eu ia ali jogar, aí tinha um pessoal ali que eu jogava e eu fiquei um tempão jogando e eu não sabia que dava pra fazer os fatality, né. Aí eu vi um fazendo, assim, pensei, bah, mas o cara é o melhor, né, eu vi o cara fazendo o fatality ali.
É.
Mas o primeiro que eu tive foi o 2, né? Foi meu pai que me deu, né? Nas andanças dele pelo Paraguai lá e me trouxe. Aí eu lembro que ele ficou todo ressabiado, né? Que o Fantástico na época fez uma baita reportagem dizendo que era um jogo violento.
Ai, nossa, tem sangue no jogo.
Tem sangue no jogo, aí meu pai tinha...
Tem sangue até no jogo pornô do Atari, vai ter ali.
Aí meu pai pegou e falou assim pra mim, ó, eu vou te dar esse jogo, hein, mas não sei o quê. E todo apavorado, sabe, quando ele me deu o jogo. Ele ainda tava escrito ali na caixinha do jogo ali, maiores de 17 anos.
Não, e o meu pai não me deu na época o Immortal por causa disso. Eu queria muito o Immortal pra Super. Quando meu pai descobriu que o jogo era proibido, acho que pra 21, eu acho. O jogo é Evil. Eu até joguei esse tempo atrás.
Tinha pra Mega também.
Tinha. Meu pai não comprou o jogo. Não, eu vou te dar esse porque é proibido. Não comprou. No Mortal Kombat teve essa mesmo tipo de jogo, assim, que tinha o Pit Fighter. O Pit Fighter tinha pra Mega Drive. O Mortal Kombat veio nesse mesmo esquema, que era filmar um ator fazendo os movimentos. Filmar o cara lutando ali e aí transportar pro jogo esses movimentos onde tu controlaria um ator.
Eu sabia jogar
esses...
só com o Sub-Zero.
Eu só Sub-Zero também, não porque eu tinha manha porca nem nada, mas porque eu sabia jogar os golpes todos pra
poder. Eu não, porque eu congelava o cara e batia.
O bicho era azul, eu gosto mais do azul e pronto. Jogava com ele. Killer Instinct é outro também, né?
Killer Instinct eu não cheguei a jogar muito assim, mas. Até conheci ele um pouco tardiamente, assim, o Super Nintendo já tava meio que saindo fora de linha já. quando eu conheci, mas eu gostava muito era do Spinal, né, cara?
É.
Aquele Spinal era trilha e o tinha.
Eu também jogava com o bicho de gelo.
Não, tinha um cara que eu tava com umas luvinhas de boxe assim, qual é que era o nome dele?
Tinha um boxeador, cada um tinha uma história pra estar lá, não sei o quê. Tipo, Mortal Kombat.
Tinha um dinossauro? Tinha uma lutadora.
Lembrava disso, cara.
Tinha uma lutadora, uma mulher que.
É isso,
que
ela, eu jogava mais
com forma ela. De onça, ficava virava uma onça, né?
Virava. Orchid, eu jogava só com ela. Eu jogava com o bicho azul, depois quando eu aprendi com ela, eu sabia fazer 32 golpes.
Lembra quando pegava o Spinal e falava, Spinal.
Eu tenho o CD com a trilha sonora original. Eu tenho na caixinha original.
Cara, tudo que ele é nem preciso dizer que eu tenho até hoje todos os cartuchos. Uns 50
anos.
Teve joguinho.
Eu só
lá.
Tenho Top Gear.
Tudo da época que eu joguei, assim. Tudo.
Eu só tenho Top Gear. Só guardei. Nem videogame eu tenho, tô comprando um dia. Esse Kill Instinct revolucionou muito pelo gráfico, né, cara?
Sim, porque
era da Rare, que é uma empresa que. Meu Deus, a história do Rare, ele começa lá no primórdios do computador. E hoje eles fecharam a empresa com o nome de Rare, não existe mais, não sei se vocês sabem. A empresa não existe mais com esse nome. Até ela tinha um nome antes disso, Ultimate Play the Game, antes de virar Rare. Ultimate Play the Game, fecharam com esse nome, abriu a Rare. E agora, por contendas jurídicas lá com a Nintendo, fecharam, ela foi vendida, né, com esse nome pra Nintendo, e os dois criadores da empresa provavelmente vão voltar aí com outro nome, né? Como eles trocaram a primeira vez, talvez troquem pra outro nome. Continuem nos dando jogos espetaculares, como o Killing Instinct, como os que eles lançaram anteriormente, e um que veio depois, que eu acho extremo a gente falar sobre ele, conversar sobre ele, que é o Donkey Kong Country. Ressuscitaram o personagem lá do Atari.
É isso,
do fliperama ainda, anteriormente ao Atari, pegar o Donkey Kong, que era o vilão, que ficava lá em cima jogando barril no Mario, e os caras fizeram um jogo pra ele.
Cheio
de... Espetacular, mudaram tudo a partir dali.
Sim.
Um, dois e três, que são os que eu conheço, que eu joguei bastante.
São os que tem.
Ah, não, claro, vieram depois
pra... Vieram pra 64 também.
É, mas esses pra PlayStation são os mais clássicos. O Giovanni não gosta muito, né?
Cara, eu não gosto.
Aqui?
PlayStation.
Nossa.
Não gosto de Donkey Kong.
Não gosto de Donkey Kong. Então, esse a gente vai ter que levar no Edir Macedo, fazer um descarrego aqui. Olha, cara, eu não entendo como não gostar, porque é muito bom, meu. Bah, muito foda. A gente já falou no programa.
Sim,
sobre
ele.
De no programa de música de videogame a gente falou um pouco sobre eles.
Bastante.
Que realmente até hoje, se alguém puder me ajudar a me
virar
dizer,
um.
Não me explicar como faz, mas me dar alguma ideia de como é que pode se virar o 1 com o 100%. Pelo amor de Deus, me ajude, porque até hoje eu não consegui. O 2 eu consegui já virar com 102%. Uma dificuldade, mas consegui. E o 3 viramos mais fácil, assim, mas. Todo mundo concorda, eu acho, mesmo o Giovanni que não gosta muito, que é um jogo que revolucionou, assim. É bem diferente, muito criativo.
Acho até mais que os gráficos foi a jogabilidade.
A jogabilidade é incrível.
Era perfeita.
Isso é inegável, assim, cara.
Era livre.
Muito bom, muito. E as fases, cara, uma muito diferente da outra. Criativas, muito criativas. E a coisa que todo mundo reconhece, que é a paixão de todo mundo, e até por isso botei a música lá no programa sobre música de videogame, a trilha sonora dos três, principalmente pra mim do dois, mas a trilha sonora dos três jogos, cara, espetacular, né? Espetacular.
Outro jogo que eu me lembro aqui, o Blackthorn,
o Ângelo é muito bizarro.
Da Interplay. Fez muito jogo bom.
Muito bom.
Fez esse, o Diablo.
Esse tem uma carinha assim de flashback, né? Ele tem um jeitão de flashback.
Só que
jogou Blackthorn?
Cara, não joguei, mas eu já ouvi falar muito.
Ele
muito
é muito legal, cara. Bem violentão. Tu é um parrudão assim, meio tipo Punisher. Uma baita de uma metranca assim.
Cabeludo.
É legal que chega pros bonequinhos assim, ele. Eu tô com fome, agarrando as tuas pernas, tu mira na cabeça dele, pá! Bem violento, assim, muito legal, mas bem no estilo flashback, assim, flashback mais de ação. Muito bom, esse é um dos melhores jogos do
jogo. Cara. Tem que jogar com paciência. Né?
Acho que eu não virei.
Já que vocês estavam falando de Donkey
Kong. Mas bem violento, muito legal.
Já que vocês estavam falando de Donkey Kong e Mario RPG.
Ah, isso eu joguei.
Eu não joguei.
Como não jogou?
Com licença, eu não joguei.
Tu me vem dizendo que era uma merda esse jogo, cara.
Mario RPG. Tu dizia que era uma droga, cara. Tu vivia dizendo que era uma droga.
Mas assim, é pra Super?
É pra Super. Tu me dizia que era horrível o jogo porque o jogo era visto em
é
diagonal.
Nossa,
era em diagonal.
É um 3D horrível. Não, pra eu gostar de RPG, tem que ser realmente bem do meu estilo.
Ah,
eu já não gosto muito de Final Fantasy, pra você ter uma ideia. Eu prefiro um RPG... Vamos falar agora, então, do RPG que eu gosto. Legend of Gaia.
The Illusion of Gaia, seu Bernardo.
Tá bom. Tu quer falar alguma coisa do Final RPG ou só aqui?
Não, eu queria até perguntar. Não cheguei a jogar esse jogo.
Eu
assim.
Joguei.
É
muito,
bom?
Muito legal.
É legal?
Pra quem gosta de RPG, é legal. Ele...
Mas uma coisa que eu vou perguntar. Ele é um RPG tipo Final Fantasy?
É,
como
turno.
É que se chama?
É por turno.
Tu fica parado esperando o inimigo te atacar pra ver tua vez atacar ou tu vai lá e dá pra...
Não, é de cada vez.
Não tem gosto.
Que... É que tem que planejar. É chato, cara. Eu pensava...
Eu gosto de jogo de ação, cara. Vai lá fazer essa. Não é,
que,
coisa de turno,
é que esse de turno é uma ação, só que é uma coisa que tu tem que tu planeja. Daí...
Não, mas eu não consigo planejar assim.
Não, mas tu tinha me dito até agora, eu pensava que tu gostasse desse tipo de RPG.
De turno?
De turno.
É que o Mar não joga RPG.
Como eu dizia pra você, um jogo que eu gosto que eu, de RPG, que eu, hoje eu até dei uma jogadinha nele ali, botei ali e fui jogar um pouquinho antes do Pizzini chegar aqui. Illusion of Gaia, cara. Esse eu adoro, cara. O jogo de
e
RPG.
Quebra-cabeça.
É, cheio de quebra-cabecinha, coisinha. Mas a diferença dele pra esses jogos de turno é que tu chega num inimigo, em vez de tu esperar talvez atacar, não. Tu chega ali, fecha o cenário e começa uma batalha. Entendeu? Tem um dragão, fecha o cenário, exatamente como esse jogo de RPG de turno. Tu não pode sair dali enquanto acaba a batalha. Mas é uma batalha. Tu vai lá com a tua espada, bate nele, outro bate. Tudo, é uma batalha, uma luta ali e aí tu mata o bicho. Eu adorei. Eu só conheci RPG de turno. Quando eu vi o Lujan Fly, eu fiquei louco, cara.
Nos RPG de turno, tu pode fugir sem terminar a batalha. Foge.
Tudo bem, cara.
Pode
terminar
a batalha.
É isso
foge.
Que eu não gosto, entendeu? Não, tu não vai lá matar o bicho. Tu não vai com a espada. Ah. Tem que fugir, corre. Fora isso, o Gaia é muito bom, cara. Tem muita coisinha. Umas passaportes. Você pega um teletransporte pra outro lugar. É muito legal, muito cheio de coisa, a história é muito boa. Tem uma parte que o Pizzini me lembrou que tu fica preso numa jangadinha, tem que ficar pescando pra poder comer. Assim, ó, criatividade extrema, cara.
E o jogo de que o Jumari gosta muito, que tu nunca jogou, que tu ficou preso, é o Zelda. Que é o,
Zelda.
Que é um que tu jogar, tu ia adorar.
Não, eu sei que tem muita gente muito viciada em Zelda, o Giovanni conhece Zelda, né?
Conheço, mas não.
Eu tentei não jogar, o Zelda é muito legal, vamos ver então. Todo mundo só falava nisso, eu lembro que vinha junto na época, mano. Então, depois vinha no Master. No...
Ele começou no NES.
É, vinha no Super Nintendo. O do NES eu não conheço.
É bem diferente.
Eu tentei jogar o do Super, que é o Link to the Past.
É bem diferente, né, NES?
É bem diferente do Super.
O do Super é o Link to the Past. Né?
É,
eu tentei jogar, minha gente. Adorei, assim, que legal que jogo tria mesmo, todo mundo diz é legal.
O meu, sabe?
E aí fiquei preso no primeiro castelo. Eu não consegui sair. Passei dias preso naquele castelo. E não consegui.
A solução
não,
é simples.
Não consegui, aí eu larguei de mão, eu não joguei.
É que esse
jogo,
que
eu joguei de Zelda foi isso.
É um jogo que o tri dele é que tu passa num lugar, numa parte do mapa, tu vai passar de novo ali, que tu vai ter tem um lugar que não tem como tu entrar, mas tu vai de novo ali, quando tiver um item, uma bomba mais forte. Pode entrar ali e vasculhar aquele lugar e achar outras coisas.
Não, eu sei que eu vou jogar de novo ele.
Ah, muito
espero que em breve, mas na época eu não consegui. Eu andei 2 dias por aquele castelo e nada.
E o Trita é um jogo que tem os castelos. Tu vai enfrentar os monstros lá dentro do castelo. Tu vai invadir, achar as passagens secretas, passar por diabo até chegar um monstro lá em cima.
Eu vou jogar de novo. Mas eu parei no Gaia. Assim, de RPG, pra mim, Gaia. Mas eu vou jogar o Zelda quando eu puder. Eu gostei da ideia, assim, só fiquei preso lá. Acredito que hoje eu vou conseguir. E um outro que eu fiquei preso na época, eu e o Ângelo jogamos que nem uns desgraçados e não conseguimos virar. Eu consegui virar ano passado, acho que foi ano passado, cara. E eu, assim, é de botar no currículo, cara. É chegar na empresa de emprego, eu vou dizer que eu virei esse jogo. Lost Vikings.
Ah,
alguém conhece isso?
Eu conheço.
Eu já ouvi falar.
Meu Deus, cara. Meu Deus. Já. Extremo.
É que
Jogaço.
O legal dele é que tu interage com mais de boneco.
Três personagens. Tu joga com os três ao mesmo tempo. Um é um arqueiro, tu atira flecha. O outro ele é forte, então tu pode usar ele pra levantar peças e coisas. E ele corre. E o outro é um escudeiro. Tu anda com ele com um escudo. Um tem o poder de correr tu tem mais força, o outro um escudo, um outro arco. E as fases são cheias de quebra-cabeça.
Como é que são as fases? Como é que é?
Assim, ó, tu tem que ir, aí tu vai até um ponto, tu tem que usar o do escudo pra fazer não sei o quê.
Não, mas como é, que é, como é que é os gráficos dele?
É plataforma.
Plataforma. Que é? Como fosse um Mega Man, assim, entendeu? Plataforma.
Foi que bem, né?
Mas, ô, meu, é, e tu tem que coordenar entre os três personagens. Às vezes tu larga um personagem aqui, segue com os outros dois, seis andares pra cima, faz uma coisinha lá com o boneco do escudo, e aí tu tem que deixar ele lá, porque o escudo dele tá segurando uma coisa pra um negócio lá embaixo ficar levantado. Aí tu deixa esse lá, um lá embaixo, e desce com o terceiro pra fazer mais uma coisa. E isso, tu tem que fazer tudo isso sem morrer com nenhum, se tu morrer com um já era, tu só pode passar de fase se tu chegar no portal do final fase com os três vivos, entendeu? Tu tem que fazer várias coordenações assim, e às vezes, cara, eu passava assim, ó, quase uma semana. Dessa última vez que eu fui jogar agora, né? Antigamente eu não lembro. Eu sei que eu e o Ângelo chegava num forno, tinha um foguinho no forno e a gente não sabia o que fazer. A gente simplesmente chegou e a gente jogou mais de um mês e não descobrimos o que fazer naquele forninho. Largamos o jogo de mão.
Um pão, hein?
Não sei. Largamos o jogo de mão e aí eu fui jogar ano passado, me matei. Tinha fases que, esse ano passado, tinha fases que eu passei quase uma semana pra conseguir descobrir o que fazer. Sabe? Não tinha como, eu tava quase desistindo. Aí me vinha, ah, e se eu colocar uma flecha aqui e depois subir? Umas coisas nada a ver assim, mas quando tu tá ligado no clima do jogo, tu acaba pensando nisso, sabe? Tu entra no clima do jogo, ah, mas essa flecha faz isso, não sei o que. É um jogo que te faz participar com ele.
Ativo,
é, quanto mais tu joga ele, mais tu entende o universo que o personagem tá incluído ali e consegue desenvolver os quebra-cabeça mais fácil, cara. E eu ficava nisso, assim, ó, quase uma semana pra passar uma fase, e aí passava. Tanto que eu cheguei nesse forno, que eu acho que não conseguimos na época, e eu fiz alguma coisa nele, não lembro o que, acho que uma água em algum lugar eu joguei nele. Eu sei que eu passei e nem vi, sabe? A dificuldade extrema que a gente teve naquela época, esse ano passado eu fui fazer e não vi. Só passei. E eu virei o jogo, cara, na última fase, eu não sei se foi a última ou a penúltima, mas passei mais de uma semana nessa fase, que é muito difícil chegar com os três jogos. E consegui virar. Extremo, assim, muito bom, recomendo muito.
Jogaço.
É, tem que ter paciência. É um joguinho que tem que ter mais tempo, porque você tem que jogar na fase muitas vezes.
Ah, e era curto. Tinha como salvar o jogo? Ou era passou?
Não, é password, assim, mas tu vai morrendo e ele deixa tu jogar de novo. É porque senão não teria como mesmo. Não tem contado quantas vezes tu tem. Tu morre e começa tudo de novo. Já é uma merda muito grande, porque às vezes tu faz muita coisa. Tá 15 minutos daquela fase fazendo um monte de coisa complicada e morre tudo de novo. Então é um jogo que tem que pegar com paciência pra jogar, mas vale a pena, cara. É uma coisa que a pessoa tem que jogar antes de morrer, é Lost Vikings, cara. Recomendo muito, assim.
Então tá.
Saiu o Lost Viking 2, a merda, tá? Desconsiderem, joguem só o 1.
Já que estão falando de jogo de plataforma, tem um jogo que não pode esquecer, que é o Prince of Persia, né, cara?
Ah, eu sabia que o Giovanni ia. Eu nem botei na minha lista porque eu sabia que o Giovanni ia trazer à tona, né?
Ah, eu acho muito difícil.
Fala, cara, fala que jogaço, cara. Que jogaço esse jogo, velho. Barbaridade esse jogo aí. Eu lembro que a primeira vez que eu joguei ele foi alugado, né? Normal. Daí... O que eu tenho pra dizer do jogo?
Ah,
cara? É tudo é, ele, pra, tipo assim, pra quem não conhece o jogo, assim, não tá acostumado, ele é um jogo meio diferente, assim, do até pra quem jogou na época, assim, era um jogo que não tinha muito a ver com outros jogos que tinha. E tinha uma jogabilidade meio diferente, assim, uma trilha sonora espetacular, né, cara?
Eu achava ruim porque tinha uma... Logo no começo do jogo, tinha que sair de uma prisão e vir um cara que tinha que puxar a espada pra matar o cara.
Sim.
E eu não sei como é que puxa essa espada, eu não consigo jogar. E eu...
Cara, essa espada não tá com ele. Você tem que descer lá embaixo, lá no fim do...
É, tu começa sem espada.
Né? É, tu começa sem espada. Tem que ir lá buscar a espada pra te matar o cara.
Isso que não sabe que esse
cara,
jogo...
Cara, tu tá passando a primeira fase, cara.
Eu não
pensa aí,
uma
meu.
Espada pra
não,
puxar.
Eu fui longe, cara. Mas eu não conseguia fazer a tempo.
Tu nunca, eu ia longe. Não virar, cara.
Não, eu não virei. Eu
não acredito.
Vergonha, mano, da minha vida. Eu não conseguia chegar lá antes do cara matar a mulher. Tem um tempo, né? Eles vão matar a tua mulher em 14 horas, não sei quanto. Eu não conseguia.
Duas horas. Faz o seguinte, cara. Tu tá jogando ali, tu começa a morrer, tu reseta.
Não,
quando tu morre, e aperta start pra continuar, o tempo vai correndo.
Não, eu sei, cara, mas eu não consegui, não joguei. Sei que se eu me pilhar onde eu consigo, mas eu não consegui.
Cara, é muito bom, cara. Que jogo bem bom, cara. É um jogo assim que eu mostrei pra outras pessoas na época, não é um jogo muito assimilável hoje.
É, ele é bem diferente.
É, ele é meio diferente, assim, aquele negócio que o cara sai correndo ali, tu tem que controla muito bem aquela corrida dele, que em qualquer lugar ele cai, né?
Tem que comandar tudo, tem que comandar o movimento.
É os passinhos, passinho que ele dá pra ele poder pular.
Corre, ou anda lento, ou dá passinho por passinho. É cheio de comandinhas pra fazer os movimentos.
Aí depois eu acabei comprando pra mim, né? Comprei lá.
Sabe que esse jogo existia pra computador antes do Super?
Sim, eu sabia.
E, mas até os criadores dizem mesmo que a versão do Super Nintendo é muito melhor. Que é extremamente
mas,
melhor.
Mas tipo assim, sabe que o cara que criou esse jogo foi o mesmo que fez o Karateka do Nintendinho, né? Lembra do Karateka?
Claro.
Foi o mesmo?
É, agora
não é,
que
não
falou.
É? Não é? Tu não viu? Não viu uma
agora
relação?
Agora que tu falou,
não
tá
viu uma relação?
Caindo a ficha aqui.
Sim, aquele negocinho que tu tinha que fazer o cumprimento ali, tinha que fazer
fazer vários comandos pra fazer um movimento.
É.
Bem, fez o que tivesse, realmente.
Que eu dizer, o cara que fez esse jogo, ele foi o precursor daquele tipo de... Tu já percebeu que os movimentos são muito bem feitos do Prince of Persia?
Realista?
Sim, sim. Bem realista.
Bem realista.
Aquilo ali, ele, quem fez aquele movimento foi o irmão do cara. Sim, aquele dispositivo que hoje já é conhecido de todo mundo, né? Que tu pega e coloca uns aparelhos nos membros da pessoa, e a pessoa vai se mexendo e vai transmitindo.
O computador vai registrando.
Vai registrando. E aqueles pulsos, todos os movimentos que faziam ali, o cara botou o irmão dele pra fazer.
Interessante.
Ele foi precursor disso aí. Os Prince of Persia que tem hoje não é do mesmo cara, né? Ele vendeu os direitos dele pra...
Tu chegou a jogar esse último?
Não.
Prince of Persia Within, esse? Spirit Within.
Ah, esse aí eu acho que já.
Eu joguei
pra celular, cara, só.
Eu peguei a trilha sonora desse jogo pra ti.
Ah.
Tá, o Giovanni vai adorar isso aqui, peguei. Quando eu fui ouvir, cara,
nada a ver com...
Aí o Barredão, eu acho que ele não vai gostar.
O 2 já tava meio diferente, né? Tu jogou o 2, né?
Não lembro, eu joguei...
Tu me falou, tu jogou e tu me disse que não gostou porque ele tem um clima meio diferente, assim.
É, sei que ele é diferente, mas não lembro do jogo.
Ele é bom, assim, mas dá pra ver que ficou um pouco mais comercial, assim. Ficou um pouco mais cheio de firulinha, assim, mais bonitinho.
Não me lembro.
É um que tu... Tá com a princesa e tudo, né? Tu pega e pula da janela, tu começa em cima do castelo, assim, aí tu tem que descer e fugir dos soldados. Aí tu pula num barco.
Ah, eu vou te dizer, cara, sempre joguei no momento.
Mas sair tem o filme, um né? Que eu...
Começo do que vem, a Disney vai lançar o filme.
Ele é muito bom, cara, mas o 1, pra quem acha difícil, não é tão difícil como o 2, cara. Eu achei bem difícil o 2. Ele tem uma... Ele é um pouquinho mais...
O 1 é mais fácil que o 2?
É mais fácil.
Nossa.
O 2, ele tem uma jogabilidade, assim, até um pouco mais fácil de jogar. Tem mais movimentos, mais recursos do que um, só que eu achei ele mais difícil, cara.
Mas tem um jogo que o Gilmar que é viciado, que é o Super Metroid, né?
Nossa, começou tudo agora. Metroid veio do Nintendinho, mas eu conheci ele só no Super Nintendo, cara. Revolução total, né? Revolução total. Metroid é muito... Quem não jogou Metroid tem que ir hoje começar, cara.
É,
jogo espetacular.
Ele tem bastante ação,
de
mapas, né?
Até hoje. Eu tô com o meu jogo tá aberto aqui, tá salvo na memória. E eu não consigo fazer 70%, cara. Eu acho que já devo ter passado 70%, porque eu andei me matando ali, achei umas passagens diferentes. Mas é que jogo assim, ó, tu tem um mapa. Claro, tu começa sem mapa nenhum, tu vai andando de sala em sala, que tu vai abrindo no planeta de onde tu tá, e ele vai descobrindo ali a bonequinha, né? No caso, a Samus. É uma mulher, tu joga com uma mulher numa armadura. E aí o mapa vai ficando muito grande, muito grande. Tem várias cidades diferentes, vai de uma cidade pra outra. E eu joguei já, tô jogando há anos, cara. E eu não consegui, eu acho que já devo ter pouco mais de 70%. Jogar esse jogo com todos os porcento, cara, eu acho que o cara tem que ser muito bom. Porque eu tô tentando até hoje, sou viciado. Quando eu acho que eu já fiz tudo o que tinha que fazer no jogo, eu descubro uma coisinha diferente, uma passagemzinha.
E essa coisa tem acesso a mais um monte de coisas.
É, e um buraquinho que eu descubro onde me enfiar, me leva a uma cidade inteira ali, cara. Um jogo grande, grandioso, espetacular, cara. Quem não jogou, pelo amor de Deus, cara, tá perdendo tempo. Eu sei que tem isso pra Nintendinho, já dei uma jogadinha neles, mas nunca me aperfeiçoei muito, assim.
O do NES é melhor.
Pra mim,
o Super NES é melhor.
Não, é Super Metroid.
O do Super NES é melhor, cara.
Eu nunca joguei muito de Nintendinho, mas esse do Mega, do Super, tá aí até hoje. Eu tô com o jogo salvo ali, continuo jogando. Ainda é muita coisa mistério no jogo pra mim, então praticamente eu comecei a jogar ainda, né, cara, jogando anos o jogo. Giovanni, conhece o Metroid?
Cara, eu joguei quanto me mostrou, assim, mas na época do Super Nintendo eu não... Não conheci.
Eu sou muito viciado, assim, sei a história do jogo toda. Não, os que vieram depois, assim, eu não tenho curiosidade. Super Nintendo DS, Metroid Prime, essas coisas que saíram agora, eu não tenho muita curiosidade.
É que em 3D, um dia. Mas eu jogo muito bom.
É diferente, não é plataforma como eu tô acostumado. Mas talvez um dia. Talvez um dia. Outro que é uma franquia, assim, também cheia de jogos que a gente tem que falar, que veio do Nintendinho, Mega Man, Mega Man. Que no Super Nintendo teve Mega Man 6, 7, mas o clássico pra Super, que virou a marca do Mega Man pra Super Nintendo, é o Mega Man X, Mega Man X. Conhecem?
Cara, o que eu joguei de Mega Man, assim, na verdade era Mega Man ou Rockman? Tinha uns que era Rockman,
né? É o original. O americano.
É, eu sempre conheci pro Rockman, só fui ver que era Mega Man no desenho, que veio no desenho. Mas eu joguei vários que era Rockman mesmo.
É que ele era Rockman e aí o.
É, tu até me falou coisa, que, tu chegou a contar, né?
Eu não expliquei então não.
É. Eu joguei assim, eu joguei uns dois ou três Mega Man, só que eu não sei qual é qual, cara. Realmente não me lembro assim qual eu gostei.
Ah,
muito,
mas tem
uma coisa,
ele é difícil. O Mega Man X esse é difícil.
Tinha um que era muito difícil, que eu não lembro se era do Nintendo ou era do Super Nintendo, que era quando tu lutava com aquele carinho, o inimigo dele, o vermelhinho, aquele, qual é que é o nome?
Bess?
É, que Bess. Tu lutava com
não,
ele.
Não, o Zero.
Tu via ele dentro de uma sala não, fechada. Não,
mas tem uma coisa do Mega Man que
não explicou. Não era difícil aquela luta, cara?
Não me lembro dessa. Eu lembro de umas coisas assim, ó, no último chefe do X. Sempre quando tu vai chegar no Dr. Willy, antes de chegar nele, tu enfrenta todos os chefes, todas as fases de novo. E mais alguma coisa muito difícil. E isso de uma vez só, com a vida que tu tem ali, entendeu? É muito difícil chegar no Dr. Willy, cara.
No começo do programa tu explicou que o Mega Man tem a origem do Astro Boy, mas tu explicou por que o Rockman. Mas o Rockman também porque tem tudo a ver com o Rock.
É sim, eu já tinha dado uma falada.
Mas isso não explicou.
A trilha sonora é totalmente voltada assim, pra heavy metal, metal.
Por isso que
o
tem
rock
o Bass,
mais pesado.
E
é isso, Rockman é por causa de rock and roll mesmo. Bass, que é o personagem, é baixo elétrico. O Treble, que é de. Treble é agudo?
É agudo.
Treble, agudo. Os personagens do jogo todos têm nomes de alguma coisa relacionada à música. O cachorro dele é Rush. Não precisa dizer mais nada, cara. Botar o nome do personagem Rush, não precisa dizer mais nada com Rock, né, cara? Eles fizeram tudo isso, mas quando chegou nos Estados Unidos, trocaram por causa da marca de amplificador que já existia com esse nome.
Rockman
e virou Mega Man. Entendeu? O Super Nintendo que marcou a carreira do Mega Man do Super Nintendo foi o Mega Man X.
É, foi o que eu joguei.
Ele existiu 5, 6. 5 não, é o 6 e 7, eu acho, né?
Eu sei que o único que eu conheço do Super Nintendo além do X é o 7. O 6
eu não conheço. Eu tô com 7 na goela ainda, cara. Porque falta pegar um. Eu acho que um capacete. Um. No Super Nintendo, o único. O X, cara. Mas nem X, que é difícil. Pra cacete. Eu virei os 3. Com tudo. Completaço. O 6. Me falta um capacete. Mas uma coisinha de nada, sabe? Pelo que o Elisandro conseguiu pegar e contou pra nós, o Ângelo Fara conseguiu e eu até hoje não consegui. E eu fui jogar de novo esse jogo esses tempos, ele é difícil, cara. Ele é difícil,
é
então
difícil.
Eu vi que eu ia precisar de mais tempo.
A trilha sonora é muito boa também.
Todos? Todos, mas eu larguei de mão um pouco por causa que é muito difícil, eu vou ter que dedicar mais tempo aí no dia.
Tá, e falando em jogo que tem trilha sonora boa, tem o Rock and Roll Racing, tem o Bike and Marshals.
Rock and Roll Racing. É um clássico absoluto, né?
Gastei muito dinheiro no locador jogando ele.
Todo mundo tinha, alugava toda semana, campeonato na casa de todo mundo. Rock'n'Roll Racing é extremo clássico. Muito.
É um jogo.
É, foi
trilha sonora de rock'n'roll, só música clássica.
É, foi o que.
Cara, só escolha clássica.
Foi o que me fez conhecer as bandas, né? Que tocam as músicas que tocam ali.
Muita gente chegou ao rock, assim, pelo rock'n'roll, pela música que via ali, né, cara?
É.
Era o quê? Steppenwolf. Deep Purple,
Black Sabbath.
Black Sabbath.
E tinha mais um que eu não sei
o
que.
Banda de rock progressivo Emerson, Lake e Palmer.
Emerson, Lake e Palmer.
Tu que falou aquela música deles.
Ah, é, tá, tem uma.
E a outra música.
Tommy Gunn do Emerson, Lake e Palmer também. Eu esqueci que tinha essa música no jogo. Eu tenho a DVD aí pra fazer ao vivo. Muito bom, clássico antigaço. É um jogo que mudou assim a. Jogo de corrida, era aquela coisa Top Gear, aquela coisa de jogar desde a época do Enduro uma visão de trás do carro ou primeira pessoa e tu indo pra frente. Aquele ali te deu uma perspectiva
de trapacear no jogo, né?
É, as coisas de jogar míssil no inimigo, coisa que tinha já no Road Rash, tinha os outros jogos.
Se mas... pegar, podia voltar o caminho, fazer o contrário.
É,
não era muito útil, mas...
mas é um jogo que revolucionou muito, assim, vicia, né? Vicia totalmente.
É, o Trico podia pegar teu carro e evoluir ele, né?
É, comprava outro carro.
É, daí tu tinha que
escolher. Até chegar no Hovercraft.
Outro pegava o teu, deixava ele muito bom, outro comprava um novo já, porque era naquela dúvida.
Novo e pelado, né?
É, que isso daí...
Revolucionário, assim. Top Gear.
Esse aí eu sou melhor do que todos vocês juntos, se não sou melhor que eu também.
Vamos ver. Top Gear é um extremo clássico, né, cara? Já existia jogos, muitos jogos parecidos, assim, desde sempre. Enduro do Atari, Outrun, que a gente falou para Master System, tinha jogos de Mega Drive. No Mega Drive tinha até uns jogos de Fórmula 1, que eu não lembro o nome. Nigel Mansell tinha jogo para Mega Drive.
Tinha o Nigel Mansell tinha pra Super Nintendo também.
Eu torcia pro Nigel Mansell, rapaz, na Fórmula 1.
Tinha pra Super Nintendo.
Tinha jogos clássicos, assim, de corrida nesse estilo. Mas o Top Gear veio pra mudar tudo, cara. Assim, depois do Top Gear, mudou tudo.
É, que o jogo de corrida bom pra mim é...
Ele com a jogabilidade perfeita, fases perfeitas. É uma coisa simples.
A trilha sonora
é o cúmulo da boa composição em videogame. Acho que ninguém vai tirar isso, se você é cara. O cúmulo, assim, o cara acertou na mosca.
É, pra jogo de corrida.
Assim, ó, na mosca, assim, exatamente a música mais perfeita porque ele podia fazer no jogo é o Top Gear. Assim. Espetáculo, assim.
Ah, eu acho que ela muito.
Citamos a música também no programa sobre música de videogame, eu toquei a musiquinha da pista de Las Vegas.
Tinha a parte da corrida que ficava muito rápido a velocidade.
É.
Subiu uma lombinha que lá ia, até hoje não tem muito uma corrida bom, que seja tão rápida.
Muito bom. Teve também depois o Top Gear 2, que não foi lá essas
era
coisas.
Era divertido mesmo. Também, cara, divertido.
Mas eu preferia até Lamborghini. Eu preferia jogar Lamborghini do que Top
Gear
2.
Podia fazer aquelas apostas antes da corrida.
É, apostas do jogo. Mas o Top Gear 3000 também, que era coisa interplanetária. É,
mas daí já... Só que o jogo mesmo que fez revolução foi o F-Zero em gráfico.
É, depois do Top Gear tivemos o F-Zero. Hoje eu e o Pizzini demos uma jogadinha ali. Cada um jogou uma fase ali, quando a gente tava com o Nenê no quarto. Sei que o Giovanni conhece.
E o Nenê eu tava pedindo teu irmão.
É, não é um Nenê, é um Nenê...
E as músicas são muito boas, os gráficos são muito bons.
É um dos grandes clássicos do Super Nintendo, né, cara? Grandes clássicos. O F-Zero chegaram a teorizar fazer um filme dele ultimamente. Né? Eu não entendi direito qual era a proposta, mas eu acho que não vai sair de papel, não. Filme do F-Zero, imagina.
É que vão ter. Bom, fizeram o filme do. Pac-Man no Street Fighter.
Pac-Man, não.
Tentaram fazer um filme do Pac-Man.
Para!
Isso aí é mais difícil ainda.
F-Zero, qual é a tua vivência em F-Zero, Giovanni?
O que é F-Zero, cara?
Nossa!
Mata e
corrida, cara!
Não conheço.
Ah, muito que clássico. É hoje de noite a gente vai te sentar aqui e tu vai jogar um jogo, então. Vamos aproveitar que é sábado e vamos mandar da casa desse grito. F-Zero, muito revolucionário, assim, porque era uma corrida em que era zero gravidade, assim que eles chamavam. Como um carro que tinha, acho que era magnético, né?
É.
A pista magnética, então tu não tocava o chão. O carro não tinha pneu. Era tudo magnético, assim, tudo voava na pista.
Futurista.
Totalmente futurista, com as pistas muito futuristas, painel solar no chão, uma coisa que eles começaram a falar agora, fazer. Eu vi essa semana no jornal fazer painel solar no asfalto, isso aí no F-Zero já tinha.
Pra que seria isso?
Pra gerar energia. E 1 quilômetro de pista mantém uma cidade ligada por 5 dias, cara.
Por
dia, quilômetro. Então eles vão começar a construir.
1 quilômetro, cara?
1 quilômetro de pista. 5 dias de cidade. E isso aí na época da F-Zero já tinha no chão lá, painel solar, rapaz. Começaram a falar essa semana agora disso.
Ah.
Mais algum de corrida que a gente esteja esquecendo?
Eu gosto do Biker Maces.
Biker Mice from
Mars.
Biker Mice.
Vai, o nome fala de novo.
Vai, eu tenho dificuldade de falar isso.
Biker Mice from Mars.
É, do tinha o desenho lá.
Tinha o desenho, até quem fez o desenho, quem fez a trilha sonora foi o nosso querido metaleiro, Jeff Scott Soto.
É?
Eu tenho CD com a trilha sonora do jogo. Da trilha sonora do desenho. É bem coisa. É um desenho de metaleiro mesmo, cara. Assim, metaleiro, total.
É muito bom.
Eu não sei se é trilha mesmo do jogo, não cheguei a reparar, mas quem fez o desenho, que cantava, era o Jeff Cotsotto. E o jogo é bem rock'n'roll racing, que a gente já citou.
Só que tem outro tipo de característica.
Tem rock'n'roll racing.
Por ser, eu acho um pouco mais fácil.
algumas partes mais fáceis.
É, ele é bem mais fácil do que o rock'n'roll, assim. Virar o rock'n'roll não é fácil, né? Brincar, corridinha um contra o outro, tudo bem. Mas virar o rock'n'roll não é pra todo mundo, né, cara? É, o biker mais, sim.
É que a diferença desse pro, de evolução é que, no caso, tu tem assim, com a mesma moto, só vai evoluindo o turbo, o cilindro.
É, mas é bem estilo. Continuou muito dentro do motor legal, que tinha o rock'n'roll.
É bem colorido, hein? Cenário muito bem feito.
Vamos ver uma coisa aqui, ó. Um jogo muito legal, muito bom. A gente falou do Mickey Mouse para Master System, né? O Castle of Illusion. Mas para Super Nintendo tinha um extremo clássico do Mickey Mouse.
Não era o Fantasy, né?
Não.
Fantasia, Fantasia?
Fantasia, a gente falou do Fantasia para Atari. Não era Fantasia. Fantasia para Super, eu vou te dizer que eu não me lembro, cara. Não me lembro.
Mas
direito.
Era muito bom, cara.
Não lembro direito.
Muito
eu
bom.
Eu lembro do Magical Quest. Lembra?
Como é que era esse?
Se tu virava o bombeiro, tu virava o Robin Hood, virava o Aladdin.
Ah, tu jogava com o Mickey e te transformava um bombeirinho.
Esse é o,
aí tu agarrava, não, fantasia, tu agarrava uma maçã.
Tinha
e soltava
outro nome também.
Não, esse era o Magical, o Mickey Magical Quest.
Cara, mas eu já joguei Fantasia também, era muito bom, cara. Não era com o Mickey?
Era muito bom. Mas eu não me lembro de Fantasia. Eu lembro do...
Pra Super Nintendo tinha Fantasia também.
Tinha.
Mas bem que é o mesmo jogo.
Não, mas esse é muito bom também, cara. Esse é...
Magical Quest é um extremo clássico, né, cara? Chegou a virar?
Cheguei.
Claro, todo mundo virou, né?
Eu não
me lembro. Não, o único jogo que virou foi o...
Já até me esqueci.
O Magical Quest, que é revolucionário.
Mas tu achou difícil esse jogo?
Não. Legal, divertido, muito divertido.
Eu virei ele numa alugada, assim, aluguei ele. No outro dia, assim, um pouco antes de devolver, já tinha virado.
A gente vira, não é muito difícil.
Mas
é um jogo que entrou pra história, assim, né, cara? Extremo, assim, muito bom, criativo. E é uma coisa, é Mickey e um desenhozinho de criança, tu luta contra aranhazinhas coludinhas, blá blá blá, tem personagenzinhas conversando. Era pra ser tudo, pra ser uma babaquice.
Mas não, não, tu pode nada. Virar.
O jogo é um espetáculo. Tem uma fase que é um castelo pegando fogo.
É
um castelo pegando fogo.
É,
aí tu vira bombeiro e tem que ir jogando aguinha no fogo. Dali a pouco desprende do fogo que tá pegando na parede, desprende um foguinho, te lembra?
Sim.
Desprende um foguinho e vem andando o foguinho contra ti. Esse foguinho pegar em ti, tu pega fogo, cara. Oh, muito legal, cara. Tu tem que vir com a mangueirinha, jogar água no foguinho pra não pegar em ti, apagar o incêndio pra poder passar nas plataformas. É um jogo de plataforma, assim, mas muito criativo. Cada fase uma coisa diferente da outra, cara. Assim, ó, muito. Até o fim, até
cara,
o inimigo é o Bafo Johnson.
Agora, mas... agora eu não sei se é o Fantasia esse que eu vou falar agora, que eu joguei um que era do Mickey, que era tipo tu levantar de manhã, tu começava o teu dia, tu tinha que resolver problemas do dia a dia, assim.
Não, isso não é Fantasia.
Esse é qual?
Eu não lembro. Eu sei que existia esse jogo.
Podia dormir, tu deitava.
Mas esse é mais infantil.
É, não,
esse é bem infantil.
É bem infantil, assim. Mas é legal também, cara.
Não lembro o nome desse.
Não é legal, esse aí, tu não achou legal?
Eu acho que não joguei muito, não.
Era legal, assim.
Eu acho que eu vi, assim, mas
não é, tipo, tu tinha que resolver coisinhas, assim, no jogo, não.
Eu sei que eu recomendei pra alguém, esse jogo, mas é gurizadinha pequena.
Cara, eu joguei esse Fantasia, achei muito bom, só que eu não tô lembrando como é que ele era.
Eu também não lembro, Fantasia, eu não lembro.
Eu lembro do nome, eu me marcou, assim, o...
Eu queria ver muito filme, até hoje não vi, mas o jogo, eu sei que eu joguei, mas não lembro. Jogo, assim, ó, pra mim, tenho dois jogos que eu vou ter que citar com vocês, que são uma coisa que eu adoro. Jogos de cowboy.
Ah, o Sunset Riders.
Sunset Riders, primeiro de tudo. Conhece, jogou. Eu jogava no fliperama.
Eu também.
Sunset Riders, original.
Esse aí não é um faroeste, né? Faroeste.
Jogava com o Billy, Cormano, o Steve. E o outro era... Não lembro. Mas
tinha, tinha o Billy, que era o de azul, que era o principal. Tinha o Hermânia,
um Cormano.
Cormano
mexicano, de
tinha um
monstro rosa.
Tinha um cabeludo.
Cara, Steve.
Que era rosa.
Não, era verde.
Verde.
Rosa no Cormano.
Era muito bom esse jogo aí, cara. Só que eu não joguei ele muito, não.
Bob.
Era muito bom.
Bob. Eu achava uma coisa que tri muito característica, que era que tinha a apresentação animadinha, tudo, se lembra?
Tinha, porque essa apresentação do Super era bem como era do fliperama.
É.
E tinha os quatro personagens. No fliperama a gente jogava com quatro pessoas ao mesmo tempo, né? Que o Super Nintendo no máximo dava pra jogar com duas pessoas. Eu tinha, antes de jogar ele no Super, eu joguei no fliperama, jogava muito no fliperama, e peguei ele pra Mega Drive também. Teve uma versão pro Mega Drive, mas não foi tão feliz como até o Super, porque no Mega Drive só tinha dois personagens. Que eu me lembro era o Steve e o Cormano. Acho que era o Steve e o Cormano. Tinha que escolher só um dos dois pra jogar, a apresentação até mostrava só os dois, mas é uma apresentação
pra
bem
mim,
mais simples.
O mais desse jogo é que
o do Super sim era bem parecido com o Fliperama.
É que tinha os vilões tinham personalidade mesmo.
É, cada
era
vilão diferente do outro. Ah, eu não lembrava desse vilão do índio, cara. Eu tava mexendo no YouTube esses dias, achei ali a fase.
E era um bando doido,
tá lutando. Que legal, o cara tirando
faca,
o índio magrão pulando e atirando faca, que cafudeca.
Seu clique não tem mais hoje em dia.
O último chefe era o Clodovil, né?
É, bichona.
O último chefe. Você chegou a chegar no último chefe?
Não, eu joguei pouco esse jogo.
O último chefe era o Clodovil, cara. Abria a porta assim e saiu o último chefe. A cara do Clodovil, a cara igual. Um ternão branco, um terno branco com uma rosa na boca.
E
totalmente
coisa...
afetado, assim. Então, na hora que ele apareceu, ele... Bah, Clodovil.
Quem não gostou, não esquece, era usar a fase bônus, que era um tiroteio na tela.
Ah, é.
Era muito triste.
Tinha que atirar na tela pra...
Pra acertar os caras, que tava um cenário muito aparecendo, bom, claro. Muito característico.
E o outro de tiro era um... De, que era mais esse tipo de... Como era o bônus do Sunset Riders, que era de tiro... E tu ficava atrás do personagem como se fosse em primeira pessoa. Wild Guns.
Esse eu joguei um pouquinho também.
Wild Guns chegou a jogar?
Não. Só que ele é diferente, né? Não era os bonequinhos na tela. Tu.
Era,
tu
era como se fosse em primeira pessoa. Mas tu via o boneco de costas ali atirando. Dava pra jogar com um cara ou com a mulher, né? Um homem ou uma mulher. Muito bom, cara.
É
jogaço.
Difícil.
Muito difícil, assim. Jogo de tiro. Tu vai movimentando a mira pela tela e atirando nos personagens que vão aparecendo, assim. Mas é muito bom, cara. Extremo, assim. Eu gosto dessa temática de cowboy, assim, pra jogo isso funciona muito bem. Eu sempre tem jogos espetaculares. Eu não conheço esses jogos que eu Play 2 e outras plataformas que serve depois, que dizem que tem jogos espetaculares, também eu vou adorar quando eu jogar, mas eu não conheço. Joguei muito e fui viciado nesses dois.
Tem...
O outro, cara, já que a gente tá falando de tiro, eu vou ter que lembrar um que eu alugava direto, eu e o Ângelo, Lethal Enforcers.
Ah,
lembra
isso,
disso?
Isso.
Não,
não conhecia. Era com era fotos reais, pessoal.
Era imagens reais, tipo Mortal Kombat, sim. É uma coisa que veio do fliperama. Aqueles fliperamas de tiro, que tu bota a fichinha, tu pega uma pistola, sim, e atira na tela com a pistola. Esse jogo de Super vinha com isso. Eu alugava o jogo, não tinha original, eu alugava na locadora, e junto com a fita vinha a pistola. Eu não me lembro se vinha uma só ou as duas, mas dava pra jogar de duas pessoas, eu acho que vinha uma só. E era um jogo de polícia, policial, tinha que a cena de ação ali, tu tinha que atirar nos bandidos. Exatamente como é no fliperama, só que tu jogava em casa. Chegava em casa, tinha aquela pistola, eu lembro que era uma baita uma pistola, um negócio desse tamanho assim, azul, totalmente azul, assim, nada a ver. E pesada mesmo, sentia que tava atirando, assim, uma pistola pesada mesmo, tinha que fazer força ali, tá, atirando na tela. Eu tenho que falar assim, porque é um jogo que marcou muito, assim, cara. É um jogo de tiro e vi uma pistola junto. Eu queria muito comprar ele, ter ele pra mim com a pistola, assim, cara. Um dia eu vou procurar ele pra comprar o original. Porque eu só alugava, eu alugava, ficava dois dias com ela atirando. Rapidinho a locadora tirou o jogo porque estragaram a pistola. Então, eu acho que dava pra jogar com o controle também, mas não tinha graça, né? E aí eu cheguei a alugar umas duas vezes e depois a locadora não utilizou a fita porque estragaram a pistola e naquela época não tinha como consertar essas coisas. Muito bom esse
jogo. O jogo que me marcou foi o Contra. Principalmente
Contra,
porque.
Contra eu conheci pra Nintendo, pro Super Nintendo eu não conheci.
Super Nintendo tinha aquela coisa muito tricky, acho que é da segunda fase, que virava o cenário, que via tudo de cima.
É,
e era o chefão vindo do nada caindo.
Não, era bem parecido com o do Nintendinho, né?
Olha,
era bem parecido, cara.
Não, mas aí não era plataforma, mas os gráficos muito melhor.
Era,
muito
claro. Mas eu joguei no Super, não conheci no Nintendinho. Até porque eu peguei Nintendinho depois de pegar Super, mas eu era viciado no Contra.
Você não jogou o conteúdo do Nintendinho?
Não, não conheci.
É muito bom, cara. Foi o primeiro que eu conheci, é bem legal.
Os chefões, tipo aquela tartaruga gigante lá.
Tinha o Contra.
Um medonho,
eu lembro do Contra, eu lembro do Contra 3 e o Contra Hard Corps. Super era o 3?
Isso, o Hard Corps saiu pra Mega Drive também. Que era bem legal também. Tinha pro Super também, que é cheio de efeito 3D. Assim.
Mas o original do Super era o 3, então
3,
Contra 3.
O que todo mundo jogou.
É muito bom, cara, muito legal.
Que era muito difícil, que vinha inimigo de tudo que era
lá. Pra gente continuar falando desse tipo de jogo assim, né? Cheio de inimigo e porra louquice, tinha um que eu gostava que era o Sparkster.
Isso aí também.
Chegou a jogar Sparkster?
Só que era um visual mais
na época.
Mais alegre do que o Contra.
Tu era um personagem sei lá, um...
Ele tinha os cabelos todos arrepiados.
Não sei se é um esquilo, não sei o que precisa. Não, é um bichinho. Numa armadura azul e tinha que resgatar a princesa. Era um enredo totalmente tosco. A
princesa
assim.
foi
Mas
foi
o jogo, a jogabilidade do negócio incrível, cara. Inacreditável, assim. E eu tento jogar agora. Emulador não dá. Não dá pra jogar no emulador. A não ser que tenha um controle mesmo pra jogar, porque no teclado não dá.
Tem que botar só por 24 horas o Nintendo Switch.
É, mas eu. Olha lá. A jogabilidade dele, cara. Tem que pegar ele no Super Nintendo, cara. Ou comprar um controle pra jogar ele, porque é muito legal, a jogabilidade muito boa. E a ação, a
ação,
tu tá batendo um inimigo aqui, já vem outro pelas costas, tu tem que virar e dar uma espadada nele. E tu pode sair voando, ele tem um jato também, tu dá um pulo e voa na diagonal, entendeu? Tu tá batendo no cara aqui, já vira de costas e voa na diagonal lá pra cima e mata um cara lá e volta. É rápido, é um jogo rápido. Eu jogo agora, eu não consigo passar da segunda fase. Tentei jogar esses tempos, duas fases, assim, eu não consigo passar da segunda fase, mano. Tão difícil que é essa.
Tem jogo de passar fase que é o Demon's Crest, né?
Assim, Demon's Crest, cara, eu não lembrava desse. Demon's Crest é muito bom. O Ângelo jogou mais, não cheguei a jogar muito aqui em casa, mas eu sei que é um reconhecidamente um dos jogos mais reconhecidos para Super Nintendo.
É aquela Capcom.
Chegou a conhecer?
Não. É jogo da Capcom.
Muito bom Demon's Crest.
Que tem muito a ver com os Castlevania.
É, lembra Castlevania. Bastante, acho que deve ter inspirado ela. Uma coisa que eu tenho que falar, jogo que me marcou muito, já que eu falei do Sparkster, eu não consegui jogar, nunca consegui jogar. Eu acho que cheguei na penúltima fase, mas é muito difícil, cara. Eu não sei como é que quando eu era mais novo, eu jogava e virava ele. Agora eu olho pra ele e não acredito na complexidade que ia virar aquilo. Sonic Wings.
O jogo de tiro,
de aviãozinho. Tu pega o avião e tem que matar. Tu pode jogar com um americano, um japonês, um russo, eu acho, te lembra? Cada avião de cada país tinha sua particularidade, seu tiro diferente.
Aerofighters.
Meu Deus, cara. Não, acho que não. Eu não sei, eu acho que o Sonic Wings tinha outro nome, não sei se era isso. Mas hoje, Gilberto, você vai conhecer, cara. Vou ter que te mostrar esse jogo, cara. Muito bom, muito legal. Mas é difícil, cara. Na época que eu era novo, eu não achava. Eu jogava, virava o jogo. Fui jogar, agora quebraram minhas pernas. Muito bom. Mas o jogo é difícil, cara. Muito difícil. Jogo de tiro, assim. Tipo, era um... Que outro jogo tinha, né?
É o Grade, só que o tipo de divisão de tela era diferente.
É, em vez de tu jogar pra direita, tu jogava pra cima. O jogo que tu vai vindo com o avião, tipo River Ride, sabe?
É um
River Ride pra Super Nintendo. Se tu tem saudade de jogar o River Ride com a mesma emoção, joga Sonic Wings agora, cara. É um jogo cheio de coisinha, cheio de fase, muito emocionante mesmo, assim. E pra continuar no militarismo, eu queria falar pra você uma coisa que eu até esqueci de pôr na minha pauta, mas durante a nossa conversa, antes de começar aqui, eu lembrei. Desert Strike.
Tá, esse sim.
Alguém jogou Desert Strike?
Eu joguei.
Jogo de helicóptero?
O mais triste poderia ter atirado nos pés e atirado na Casa Branca, destruir.
Cara, eu...
Fazer uns atentados.
Teve depois também o Jungle Strike e o Urban Strike. Continuações, né? Na selva e no, na cidade. Esse primeiro no deserto. Era muito, muito revolucionário na época.
Sim.
Era um jogo que tu enxergava de cima, tá? E o helicóptero. Os gráficos eram bem simples, mas pra proposta eram perfeitos. É só o deserto. E o que eu me lembro era baseado na... Na guerra da Primeira Guerra do Golfo, acho.
Eu acho também que tinha muita coisa a ver com petróleo.
É, petróleo. Tudo. Cara, te largavam lá com o helicóptero e diziam, olha, aparecia o militar ali, teu míssil tá aqui, não sei o que, vão te atacar daqui, tua missão é destruir esses radar aqui. Tu tinha que fazer aquela missão que eles mandavam.
Só que gastava
o jogo, cara.
A gasolina.
Gastava combustível, cara. Se tivesse não conseguisse, o helicóptero simplesmente caía.
Isso que era o...
Jogo difícil, cara, cheio de armamento. Mas era um jogo assim, complexo, sabe? Porque tinha todo o armamento, tinha várias armas diferentes. Se Desert Strike, cara, se não conhece, se é a primeira vez que tu tá ouvindo sobre isso agora, vai lá e acha esse jogo pra jogar. Eu achei o cartucho original pra vender esses dias. Pensei em comprar, assim, fiquei coçando o bolso. Mas não, mês que vem eu volto. Eu vou comprar, cara. É um clássico absoluto, assim, mudou tudo, assim, também, nesse tipo de jogo de... Tanto que saiu as duas continuações, depois as duas continuações também com muito sucesso. Teve as versões para PlayStation, depois Urban Strike, Desert Strike e Jungle Strike, os três tiveram, acho, para PlayStation. Me lembro que vi já. Mas muito bom, e o Giovanni, se não jogou, vai jogar, nós vamos obrigar ele aqui a jogar, porque é muito bom, cara, muito legal. Flashback. Inovação absoluta. Flashback, e vamos citar o outro junto aqui, Out of the World.
Que eu acho que o Flashback não é uma inovação, porque é a continuação do Out of the World. Então que não foi nada.
Deveria ter confirmado antes de fazer isso. Eu não sei qual veio primeiro, se foi Out of the World ou Flashback. Mas dizem, eu já ouvi falar isso, o Pizinho tá me dizendo agora também, que um é a continuação do outro. Não sei. Eu sei que são bem parecidos mesmo, dá pra ver que a bem ideia do jogo é a mesma. É. Mas não se repete personagem, não se repete cenário, não. Não me parece a mesma. A minha história parece, mas não sei se foi uma empresa querendo fazer um jogo igual a outra.
Não faz certeza que...
O Flashback foi inovador. O Giovanni não jogou Flashback?
É, como é que é esse jogo aí?
Primeiro jogo que teve bastante coisa real, assim, cara. É um jogo que tu tá na... Acho que o cara chega em casa de carro, vai mexer no computador, não sei o que, vai fazer um projeto dele lá. E dá uma merda, ele acaba parando numa outra realidade.
É uma outra dimensão.
E o jogo é muito legal. Tu cai em outra dimensão, os loucos te acham e te põem na cadeia. Só aí que... tu tem que fugir da cadeia.
Hoje, Marcos, conseguir tá confundindo. Isso é o Out of the World. O Flashback, tu já começa numa floresta cheia de prédio. Prédio não, tem umas plataformas. Que é o Flashback.
Esse é o flashback.
O Out of the World.
É assim, começa no mato lá e tudo.
Isso, esse é o flashback.
E é no Flashback ou no Out of the World que tem que conseguir emprego, participa de um programa de TV pra ganhar dinheiro.
Cara, isso eu não sei.
Um dos dois eu sei que tinha isso, cara. Acho que era no Flashback. O cara tinha que conseguir emprego, aí tu tem que pegar o trem e ir trabalhar. E todo dia tu vai trabalhar e junta dinheiro. Acho que tinha que pegar uma nave pra ir pra não sei que planeta lá. E tu tem que trabalhar até conseguir dinheiro pra comprar essa passagem e ir pro lugar lá pra
isso
continuar.
Tinha no Flashback.
Eu não lembro se era no Flashback ou no Out of the World, mas eu acho que
não
era.
Tinha
no...
isso aí.
Eu acho que era no Flashback.
Tá, tu falou agora o negócio de juntar peça pra nave?
Não.
Tá, mas foi uma nave, tinha que viajar com a nave.
Tinha que pegar dinheiro pra pegar uma nave, pra pegar uma passagem pro trem, alguma coisa. Tá, tinha que juntar dinheiro, tinha que trabalhar e juntar dinheiro pra comprar o troço. Então vamos falar um pouco dos jogos de luta, já que a gente falou do Streets of Rage, do
Street Fighter,
do Mega Drive, né? Não, mas não nesse estilo de luta, mas estilo de ação. Estilo de ação, aquele luta na rua. Né?
Final Fight.
Exatamente esse que é o último que tá na minha pauta aqui. Final Fight, cara. O que vocês acham do Final Fight?
Eu joguei ele pouco, cara. Joguei ele pouco, assim, mas eu gostei, cara. Achei um jogo muito bom.
Eu? Completamente viciado na época. Eu era, na época do Mega Drive, tinha esse Streets of Rage que a gente falou, que era a cópia do Final Fight, né? Não sei se era antes, acho que foi lançado depois. Ele era um Final Fight mais simples. Quando veio o Super Nintendo, com toda a revolução de gráfico, jogabilidade, tudo, e veio o Final Fight, meu Deus do céu, só jogava isso.
Mas o jogo
Final Fight 1, 2 e 3. E tinha também o Final Fight Guy, que eu acho que era o 1 com o personagem Guy, que se eu não me engano veio do Street Fighter 1. Street Fighter 1, teve aquele que ninguém conhece.
Que eu gostava muito, que era o Double Dragon, acho que era o 5 do Super Nintendo.
Eu já joguei.
É o Return of Double Dragon.
Super?
É, tem um pra Super
pra
muito
mim,
bom, cara.
Jogo
não
mais
conheço,
perfeito.
Mas é muito difícil, né? Bem
não
difícil.
Conheço.
O legal do jogo é que...
Tem uma barrinha de energia que enche, né?
Pra especial.
É, pra te dar um especial.
Tu quebrava tudo que ia pela frente. Quebrava a máquina de refri, jogava e pegava ataque, batia nos caras e...
Muito bom, cara.
Tá? Os gráficos eram lindos.
Só que eu não tive oportunidade de jogar muito assim, não... E é bem difícil, cara. É comparado com o do Nintendinho, assim, é bem difícil mesmo.
Mas vai, o gráfico muito bonito, muito perfeito.
Não me lembro, esse eu não conheço.
Esse jogo tá muito.
Tu joga na cidade, né? Na cidade o jogo.
É, tem uma parte que
tem elevador, tem elevador, né?
No aeroporto. Tá entrando e tá o balcão que era moço.
Vocês falaram do Double Dragon, eu lembrei de um outro, cara. É Battletoads.
Battletoads.
Ah,
sei que ele
é revolucionário total. Teve depois o Battletoads.
Eu sou difícil de jogar até a fase que eu me quebro pra na vizinha.
Eu não consegui virar, cara.
É muito difícil.
Eu não consegui virar. É muito difícil, mas muito bom. Muito foda. É muito legal. Chegou a jogar?
Battletoads?
É.
Eu já joguei vários, até não entendi, acho que tinha também, né?
Não sei, eu conheço bem.
Eu não lembro se tinha pra entender, eu lembro que eu joguei mais de um já.
Cara, o Super foi revolucionário, né? Muita coisa que não existia, assim, gráfico diferente, sabe?
A minha irmã, eu gostava.
O personagem dava um soco, saia um mãozão, assim.
Ela
muita coisa
bem, ela reparava em detalhes, né? Ela achava interessante que a maioria dos jogos, assim, na época, tu ia pegar um item, tu pegava e encostava nele, tu tava com o item, né? Ela achava legal que ele se abaixava pra pegar o...
É, tinha toda ela. todo o detalhamento, o gráfico muito bom. Se eu não me engano, era da Rare também, né?
Eu acho que era da Rare também.
Outra revolução deles antes de Killer Instinct, Donkey Kong, tudo isso que a gente falou, hein? Fala aí,
cara, alguém teve algum acessório pra Super Nintendo aí?
Eu cheguei a jogar com a bazuca, cara.
Eu tenho ela até hoje lá em casa.
Tu tem, né? Ah, eu lembro quem me emprestou na época, mas eu não sei.
Tem se... Tem bazuca, só que como não era tão fácil de achar jogo, e pra bazuca não era tanto jogo, o que a gente pegou era muito bem ruimzinho, cara. Era bem ruimzinho, era um tipo, a gente comprou um cartucho que era pra vir 6 jogos e veio acho que 2. O resto não entrava.
Não, é o que vinha junto?
Era o que vinha junto, era bem ruimzinho, cara. Era bem, bem chatinho. Aí em seguida a gente comprou aquela bazuca lá. Meu pai até ficou chateado, né? Porque ele, acho que ele comprou no Paraguai pra gente. Aí ele trouxe assim, a gente jogou muito pouco, cara. Porque meio que anojou, sabe? O jogo era muito ruim, os joguinhos assim, não se via muito pra vender.
Sim.
Aí a gente jogou um pouquinho, depois a gente deixou de canto lá. Esse bar, comprei uma bazuca desse tamanho pra você jogar e jogar um pouco, assim, depois agora não querem mais.
Não. Eu joguei pouco.
Mario Paint na época. Mario Paint na época eu vi o pessoal jogar, só que eu nunca joguei, cara. Eu adorava assim, eu via assim. Era um mouse, né? Tinha um mousezinho ali, um tabuleiro, que hoje tem então do computador, mas na época era uma revolução, assim.
O Mario Paint é como a gente falou antes do Art Alive, do Mega Drive. O Mario Paint é uma evolução daquele Art Alive. Era um paint, podia desenhar e tudo, mas vinha o mouse. Tinha o mouse e o mousepad, né? Que hoje todo mundo tem em casa. Na época era revolucionário, olha, vem o mouse junto com o videogame. A gente alugava na locadora, eles davam o mouse junto. E uma coisa que tinha muito legal era a parte de música, né? Tinha a partitura, onde tu podia escrever a música. Não tem nada a ver com a escrita de música real, né? Não. Mesmo que tu saiba escrever a partitura, não vai te ajudar muito ali, porque é sujo, é meio...
É pra quem não conhece música, né?
É, pra quem não conhece. Não adianta tu querer escrever uma partitura de uma música que tu conhece ali, É bem subjetivo, assim, tu bota mais pra cima, mais agudo, mais pra baixo, mais grave. Os barulhinhos que tem são os barulhinhos do Mario mesmo, alguns animais sintetizados, assim. Mas essa parte ficou bem legal, porque dava pra gente inventar música. Pega a música da fase da estrela do Mario e bota porco no lugar. A gente se divertia um monte, gravava várias versõezinhas das músicas que eu vi ali. Aí isso era bem revolucionário no Mario Party.
O Super Nintendo tinha uma coisa que eu nunca soube pra que servia. Tinha um tipo um encaixezinho embaixo do videogame que eu nunca soube
pra
que servia.
Eu acho que é pro Game Shark.
Não existia Game Shark. Existia Game Shark pra Super Nintendo?
Sim, eu acho. Mas era cartucho, eu acho.
Lembra do encaixe que tinha embaixo ali?
Eu também tive sempre muita curiosidade disso, mas não sei pra que serve. Nunca descobri.
Bom, tinha um jogo Super Nintendo que a gente não citou aqui, que é o Goof Troop.
Nossa, Goof Troop, cara.
Isso é legal que tá agora, tu vai botar a musiquinha aqui pra gente curtir.
Ô meu, Goof Troop eu me matei, assim, é um jogo criativo.
Tem mais jogo que eu virei.
É jogo de quebra-cabeça, assim, tu tem que descobrir o que fazer com a pedra. E se tu fizer alguma coisa errada na fase, tem que sair dela e entrar de novo, fazer tudo de novo, sabe? Chegou a virar esse?
Eu virei junto eu e como dá pra jogar de dois, eu virei eu e meu primo.
Eu sabia que você tinha virado.
Ah, pra quê? Aí virei.
Ô meu, muito bom, cara. Esse é obrigatório, mano. Divertido, o jogo que tu vicia. Muito bom. O Nenê tava jogando esses tempos.
Cara, tinha um jogo que eu gostava, os de futebol, né? Tinha os de futebol. Tinha o Superstar Soccer, cara.
Sim, que é o único que presta mesmo, acho que é o Superstar
cara,
Soccer.
Cara, o Superstar Soccer foi uma revolução, assim, que deu entrada pra lançar os Winning Eleven pra... Sim. Depois, né, cara?
Então não tinha um jogo de novidade desse.
Bah, mas na época não tinha igual, cara. E não sei se...
E era divertido, podia fazer golaço mesmo.
Fazia...
A única coisa que eu não gostava é que eu achava que o jogo era muito, muito apressado na parte do meio campo. Do meio campo já tava na área,
agora que a gente tá falando de futebol, eu tenho um até hoje que é o nome Super Soccer Champion.
É que
ele é diferente, cara. Ele é o único jogo assim, eu nunca vi um igual. Que tu pode bater no juiz, tu dar soco no juiz.
Mas
conhece aí?
Gostei.
Cara, tu pode dar soco no juiz, cara. Tu tem os jogadores, tu pode dar soco neles, dar carrinho, dar soco, puxa a camisa do jogador.
Mas cara,
é futebol ou rugby?
É?
É? Não é.
Ele é bem inferior, assim, mas... Cara, eu nunca vi jogo igual, cara. Não, o juiz, tu dá um carrinho,
o
juiz cai.
O carrinho no goleiro?
Não, no goleiro não dá, cara.
Tem que estar jogando FIFA 94.
É a FIFA 94 e o Superstar Soccer também dá pra dar carrinho no goleiro.
Esse eu não conheço, cara.
Ah, é, tá certo. Eu tenho lá até hoje, cara. Superstar Super Soccer Champion. Tu pode, e ali ensina, tem uma escolha ali no início do jogo que tu pega e coloca ali, eles te ensinam como é que tu faz cada golpe. Puxa a camisa.
Futebol, é, tu. Cara, joga no futebol.
Sim, tu dá porrada no cara pro cara cair, tu tira a bola dele.
Que legal, cara.
Interessante. É pois isso que eu tenho que passar no
futebol brasileiro. Alguém já jogou
futebol de pedreiro?
Alguém já jogou o Capitão Tsubasa?
Ah, eu
vi desenho uma vez.
É que só tinha japonês, cara.
É, esse que era o problema, era um futebol RPG, cara. Era muito bom, cara.
Jogar em japonês.
Tu nunca jogou, João?
Não,
não, era japonês, eu gostava tanto, cara.
Só vi o desenho.
Na época tinha uma locadora, não sei se vocês conheceram. Que ficava ali perto daquelas lojinhas ali de eletrônica que fica ali em Santa Ferreira. Lembra da RA? Lembra da RA que tinha ali?
Bastante.
É. Lembra da RA que tinha ali?
Eu lembro desse nome, não.
Lembra ou não lembra da RA? Umas lojas de. Os primeiros prédios que tu vê ali que fazem conserto de TV e coisa.
Ah, tá, sei.
Aí tu entrava ali na. Tu conseguia o corredorzinho, tinha uma locadora ali.
Ah, Mac Games.
Tu alugava, tinha Mac CD, eles alugavam um CD também. Aí.
Joguei muito ali, o dono era muito legal.
Não era?
Era?
É?
Me divertia muito.
Naquela locadora ali eu alugava sempre o Capitão Tsubasa, só que eu não sabia o nome, fui descobrir há pouco tempo que um amigo meu me falou, né? Eu contei pra ele como é que era o jogo, ele me disse. Só que na época era tudo em japonês, eu não sabia o nome. Só que era legal que eu tinha que me virar, eu olhava ali as letrinhas, mais ou menos, eu tinha uma ideia.
Legal.
Não, era muito bom o jogo, imagina se fosse inglês, cara. Me divertia jogando em japonês, imagina em inglês.
Tem aquelas letrinhas que não acaba mais, tu vai apertando o botão e não sai.
Tu podia invocar uns golpes especial, assim, uns tigre, pra, umas forças de leão, assim, pra ajudar o cara. Furava a bola.
Eu lembro que eu vi o desenho.
Era muito
legal. Cara, outro jogo feito em desenho foi Yu Yu Hakusho. De luta.
Tenho muita vontade de ver o desenho.
Que é o melhor jogo de luta que tem depois de Street Fighter pra Super Nintendo. É o jogo do que muito bem.
Eu não conheço nem o jogo, mas o desenho eu vi uma vez só e fiquei muito curioso. Fiquei louco pra ver.
E fizeram o jogo fez muito sucesso de luta deles. Que era muito
Eu lembro. Fazia muito sucesso, mas eu não cheguei a pegar.
Um joguinho de plataforma que só eu joguei, que foi o Prehistoric Man.
Ah, o jogo que o Pizzini tanto ama.
Vai, eu adoro.
Pra Super Nintendo, o jogo que ele mais gosta na vida dele. Eu, pra mim, o jogo mais gosto, acho que o Metroid, né? O Giovanni, qual seria?
Pra Super Nintendo?
O jogo que tu mais gosta na tua vida agora. Pra qualquer plataforma.
Ah, por que tu quer que eu diga, cara?
Só pra gente fazer uma comparação.
Final Fantasy.
Ah, bom. Todo mundo sabe.
Final Fantasy 7.
Ele é o Final Fantasy, eu gosto de Metroid e o Pizzini Prehistoric Man do Super Nintendo.
Mas deixa eu explicar por
Explica pra nós esse jogo, porque eu não me lembro dele direito.
Tá, a fita que eu tinha vinha em espanhol, né? Daí é o seguinte, tu é um homem das cavernas, daí tu tá lá na tua ilha e tu tem que... salvar a tua vida do monstro que ele tá num cemitério lá de monstros, um cemitério de dinossauros. Eu não me lembro como é que é a história, eu me lembro que tu tinha que a cada fase achar um monte de itens pra juntar dinheiro, pra juntar dinheiro mesmo, valores, né? E tu ia passando, daí tinha um cientista maluco logo na segunda fase que ele te faz como é que é aquele aeroplano? Daí tu sai vagando pela fase, pegando os itens, e é muito divertido.
Aeroplano.
Cientista pré-histórico?
É. muito triste. Daí tu ia voando, tu fazia força e impulso com... É, como é? Aeroplano mesmo?
Asa Delta?
Asa Delta.
Aeroplano. Asa Delta.
Asa Delta. Daí depois tem fase mais adiante que tu anda de... Como é que tem negocinho mesmo?
Bicicleta?
Não!
Sei lá, cara.
Tu põe os dois pés e sai andando assim.
Skate?
Não, Zapraga, tu põe as mãos aqui e tu.
Patinete?
Tu anda de patinete, tipo um patinete. Pé histórico e no meio das fases muito doido, vai, adorar. Joguei muito
na criança.
Muita gente deve ter jogado esse jogo. Mas...
Ah, eu lembro do jogo, eu lembro que eu aluguei, joguei, mas também não lembro agora.
É que eu joguei, ele é muito.
Super Nintendo, é isso, minha gente.
Ah, tem muita coisa que eu não me lembro agora.
Bom, gurizada, hoje o nosso convidado aqui, o Giovanni, vai dar para nós o endereço do site, para vocês entrarem lá. Qual é o endereço, Giovanni?
www.gurizadablog.com.
distorção.com.br. Tá, agora um momento importante do nosso programa aqui, eu vou divulgar o e-mail, que é gurizadablog@yahoo.com.br.
Pra que o e-mail?
Pra você mandar sua sugestão, sua crítica, seu comentário, dar o seu alô ali pra gente.
E também temos a parte de comentários do blog, né? Abaixo de cada postagem do nosso site ou das postagens do próprio programa que a gente está fazendo, você pode deixar seu comentário ali, né? Se não quiser mandar um e-mail, só dá uma escrevidinha rapidinho ali para dizer pra gente o que você achou, o que a gente falou errado, sabe, que a gente podia dar uma ideia pra gente arrumar
tanta
ali.
Tanta coisa aqui, né?
Então, aí a gente coloca o seu comentário ali pra gente saber o que você tá achando do programa. É isso aí.